Boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Tem início agora a 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, dois projetos de leis estão em pauta. Um de autoria do Poder Executivo e um de autoria da vereadora Lohana França. Na tribuna livre, Ricardo Lúcio de Andrade irá falar sobre o Serviço Municipal do Luto em Divinópolis. Essa reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site, e pela TV Candidez, pelo canal 13. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra ao vice-presidente da Casa, Ademir Silva. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 18 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 46ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá Anderson que faça a leitura do trecho da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Wesley Jarbas, que faça a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Saiba, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, e no teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, o salvará, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se depois da primeira sessão celebrada para as eleições ficarem um ou dois cargos para preencher, será realizada uma segunda sessão, se necessário for uma terceira. Se depois de uma terceira sessão para as eleições ficarem um ou dois cargos a preencher, poderá ser constituída em qualquer momento, a petição da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança.
Gostaria de agradecer aos vereadores Josafá Anderson e também Wesley Jarbas pelas leituras. E coloco... Chegou? Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria de pedir ao nobre secretário o favor que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, o senhor Ricardo Lúcio de Andrade, que se inscreveu para falar sobre o Serviço Municipal do Luto. Projeto do Legislativo. Ofício sem número de 18/2/2022, do vereador Rodson Zamilton, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 18/8/2022. Do Executivo, ofício Segov número 1181/2022, de 17/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 866/2022, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 912/2022, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício 310/311/2022, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, convocando os senhores conselheiros para reunião ordinária, que acontecerá de forma presencial na sede da CDL de Divinópolis, no dia 18/6/2022, das 16 às 18h30 horas. De terceiros. Ofício número 32/2022, de 16/8/2022. Casa dos Conselhos, informando sobre reunião do Conselho sobre drogas a ser realizado no dia 18/8/2022, de forma presencial, às 14 horas. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinário, legislativo, número 119/2022. Institui no município de Divinópolis a Semana da Enfermagem e da Outras Providências. Autoria, vereador Zé Braz. Projeto de lei ordinária, número 120/2022. Dispõe sobre a meia entrada para aposentados nos cinemas, teatros, espetáculos e eventos esportivos. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 369/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, da EMOP, a quantidade e nome de todos os rondantes no quadro de funcionários da empresa. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 970/2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a construção de um viaduto ligando o bairro Elizabeth Nogueira ao bairro Realengo. Vereador Edson Souza. Indicação de número 971/2022. Solicitando do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e Segurança Pública, sejam realizadas as pinturas estratigráficas da rua Espírito Santo, cruzamento com rua São Paulo, no centro. Vereador Edson Souza. Indicação de número 972/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente da Administração Municipal a possibilidade de colocar mais banheiros químicos durante a realização da feira do bairro Esplanada, que ocorre aos sábados pela manhã. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória número 84/2022. Moção concedida ao Centro de Educação Infantil Pequenos Gigantes. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1029/2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de seja feita capina e limpeza no beco Niquelina, em frente ao número 384, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 907/2022. Solicitando que seja estudado ao órgão competente a necessidade de cumprir o que determina a Lei Municipal número 9.029/2022, a qual obriga o Poder Executivo a disponibilizar no site da Prefeitura o cronograma trimestral com agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer do município, contendo todos os dados que o artigo 1º, parágrafo 2º, determina, especificamente a data do protocolo do pedido de cessão ou empréstimo, bem como encaminhamento para o Poder Legislativo através de e-mail, o cronograma com os agendamentos de cessão ou empréstimo dos equipamentos de esporte e lazer do município. Indicação de número 952/2022, que seja estudada junto ao órgão competente a necessidade de as unidades de saúde disponibilizarem cadeiras de rodas para acolhimento de usuários idosos ou com mobilidade reduzida, a fim de que os mesmos possam adentrar a unidade para atendimento. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 361/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo e secretaria competente informações sobre a destinação da taxa que é cobrada dos comerciantes que desenvolvem atividades comerciais nas adjacências da Praça Benedito Valadares, Praça do Santuário. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 362/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria competente, cópia do procedimento licitatório e do projeto para pavimentação da rua Guatemala, no bairro Sagrada Família. Vereadora Lohana França. Moção congratória de número 85/2022. Moção concedida à Batalha Divina pela sua atuação na promoção da arte e cultura a adultos e jovens. Vereadora Lohana França. Moção congratória número 86/2022. Moção concedida ao projeto Kombi da Esquina. Vereadora Lohana França. Indicação de número 662/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a construção de uma quadra de esportes ou uma praça no espaço público localizado na Avenida 1, Rua José Venâncio e Rua Zomar Nogueira, bairro Santos Dumont. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 753/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao órgão competente que seja providenciada o recapeamento asfáltico da rua Nossa Senhora das Graças, principalmente entre rua Niterói e rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 865/2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza das margens do córrego que passa pelos bairros São João de Deus, Mangabeiras e Maria Helena. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 352/2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma de melhorias para o bairro da Vanuse, para o decorrente ano. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 365/2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através do departamento próprio, se há um projeto de desenvolvimento para aplicar efetivamente a Lei Municipal 8.644 de 2019, que cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 600/2022, que seja enviada a presente indicação ao excelentíssimo prefeito Gleison Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar a CETRANS o pedido de instalação de um semáforo com dois tempos na rua Rio de Janeiro, esquina com Paraná, centro. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 52/2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor Gleison Gontijo Azevedo, solicitando recapeamento asfáltico da rua Mato Grosso, entre as ruas Sergipe e Rio Grande do Norte, no centro. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1026/2022, que seja encaminhado ao prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja feito um estudo para manutenção e recomposição poliédrica da rua Dona Maria das Dores, entre as avenidas Ayrton Senna e Brigadeiro Cabral, no bairro Interlagos. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1027/2022, que seja encaminhado ao prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja feita a manutenção com a operação tapa-buracos da rua Bom Sucesso, no trecho compreendido entre a Avenida Brigadeiro Cabral e Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1050/2022, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja feita a manutenção asfáltica da rua Bolívia, no trecho compreendente entre as ruas Bom Sucesso e Padre Eustáquio, no bairro Nações. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 960/2022, que seja encaminhada este ofício ao chefe do Executivo, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente que seja feito o calçamento da rua Jesus Nogueira Maia, entre rua Cidade de Lisboa e rua Cascais, no bairro Nova Fortaleza. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 961/2022, que seja encaminhado este ofício ao Poder Executivo através do prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente que seja feito o calçamento da rua Cabo José dos Reis, no bairro Realengo. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 962 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito calçamento da rua Santa Cruz, entre rua Tubarões e rua Novo México, no bairro Campina Verde. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 608 de 2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, para que estude a possibilidade de encaminhar um projeto de lei regulamentando a jornada de trabalho dos fiscais de transporte, conforme sugestão abaixo. Vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 765 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a manutenção através de patrulhamento da estrada que dá acesso à comunidade de Ribeirão Frio, próxima à comunidade de Buritis. Vereador Zé Braz. Indicação de número 766 de 2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a manutenção com patrol na rua São Paulo, o trecho localizado entre rua Zumira e rua Leônidas, no bairro São Roque. Vereador Zé Braz. Indicação de número 767 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização e recomposição poliédrica da rua Alvorada, na altura do número 821, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Zé Braz. Requerimento de número 354 de 2022, requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido o soberano plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando que cumpra, em caráter de urgência, o dispositivo ordinário da Lei número 8.411 de 2018, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais, esportivos, no município de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Agradecemos, nobre secretário, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Ricardo Lúcio de Andrade, que irá falar sobre o Serviço Municipal do Luto, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da nossa Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. À vontade, Ricardo.
Boa tarde a todos, né, e a todas. Boa tarde, presidente em exercício Ademir, os demais vereadores. Nós estamos aqui nessa tarde, né, para poder vir falar do Serviço Municipal do Luto. Senhores vereadores, nós tivemos no último dia 9/8/2022, falecimento de uma grande amiga nossa, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, do bairro Espírito Santo, a Sônia dos Santos Ferreira. Ela veio falecer na cidade de Belo Horizonte, na Santa Casa de Misericórdia, e depois do falecimento dela, né, às 18h55 desse mesmo dia, nós vivemos, além da tristeza, né, do falecimento, um grande descaso, uma situação lamentável que a família passou. Lembrando, senhor presidente, que ela faleceu no dia 9/8/2022, às 18h30, e o corpo foi chegar em Divinópolis às 14h56 para um enterro às 14h56 para o enterro às 16 horas. Nós fomos lá, senhor presidente, e aí esse nobre líder comunitário ajudando a família levar, né, a informação até o Serviço Municipal de Luto e levar os seus pertences. E perguntamos e questionamos por que o Serviço Municipal de Luto tinha que buscar o corpo só no outro dia, às 7 horas da manhã, sendo que nós temos agente 24 horas, principalmente à noite, nós temos lá dois agentes e duas funerárias para que se faça esse serviço. Mas fomos informados que os agentes e a funerária teria que ficar de plantão para caso acontecesse alguma coisa aqui em Divinópolis. Será que um óbito fora domiciliar ou dentro da cidade não é prioridade, senhor presidente? Não é prioridade? Então eu queria fazer esse ponto de observação, né, ao próprio secretário, né, que deve estar nos escutando, que rever essa situação daquele Serviço Municipal do Luto. Se tem os agentes lá para fazer esse serviço, por que que não busca esse corpo em Belo Horizonte, ou que seja em Pará de Minas, ou que seja em Itaúna, ou que seja onde for, e traz aqui para a nossa cidade, deixa no microtério e arruma esse corpo de manhã para que os entes queridos possam receber esse corpo para velar no outro dia cedo. Por quê? Aí nós temos outra informação, que o microtério não tem condição. O microtério é um desdeixo. Então, senhor presidente, a gente queria aqui trazer essa informação e pedir, né, às autoridades, ao próprio vereador, que toma, né, uma providência em relação ao Serviço Municipal de Luto, porque isso está virando brincadeira e uma vergonha na nossa cidade. Se não tem o microtério à altura, que se faça um convênio com os 4 hospitais que temos na cidade, porque isso não é todo dia que falece um ente querido fora domiciliar, para que deixe, né, principalmente à noite, esse corpo para arrumar no outro dia e a família receber com dignidade para ser velado. Senhor presidente, queria também aqui fazer uma observação. Foi pedido naquele Serviço Municipal de Luto pelos agentes uma quantia de R$20 para pagar, o pedágio de ida e volta para buscar esse corpo. Um absurdo. Um absurdo. Por que, senhor presidente, que o município, não faz um convênio com a Nascença das Gerais, que os carros do funerário possam ter trânsito de ida e volta com passe livre, e que nós temos que pagar R$20 para o município para buscar esse corpo, o qual eu acho isso ilegal e imoral. Ilegal e imoral. E tem notícia também que os próprios agentes, quando o ente vai lá para poder pedir esse auxílio para buscar o corpo que seja fora domiciliar, os agentes, quando o ente não tem essa quantia, os agentes têm desembolsado e pagado do bolso dele. Por que não coloca isso na fatura? Por que não coloca isso na nota? Existe o parcelamento do Serviço Municipal de Luto? Coloca esses R$20 na nota, mas tem que pagar os R$20 para os agentes ir pagar o pedágio de ida e volta. Um absurdo, imoral e ilegal. Então eu queria fazer essa observação, colocar essa situação nessa casa e pedir, né, senhores vereadores, que toma uma providência. Porque está ficando feio. E a população de Divinópolis está sofrendo com essa questão. Já vai para fora de Divinópolis para ser atendido fora do domiciliar, que eu acho que é um absurdo uma cidade como essa ter que transferir o nosso ente querido para a cidade vizinha. E quando falece um ente querido nosso, tem esse constrangimento de ter que pagar um pedágio. Aí a gente não está aqui duvidando dos agentes, mas a gente entende que é imoral e ilegal. Você deixar R$20 para um agente público para pagar um pedágio, que tem várias formas de pagar esse pedágio, basta ter boa vontade. E nós pedimos, né, atenção dessa casa, para que sejam tomadas as providências, para que mais famílias não passem por esse constrangimento que foi passado à Sônia esse último dia, né, 28/9/2022, do seu falecimento. O corpo chegou em Divinópolis quase 3 horas da tarde, sendo que poderia buscar esse corpo no dia do falecimento, trazer para Divinópolis, colocar um dos microtérios, se não tem a prefeitura um microtério adequado, faça um convênio com São João de Deus, faça um convênio com Santa Mônica, com Santa Lúcia, colocasse esse corpo, que no outro dia o funerário ia lá, buscava,
levava para arrumar, entregava o corpo para a família velar. É uma situação lamentável que fica aqui em minha observação. Quero pedir o nobre vereador Duarte, que está aqui presente, que leve essa pauta até os responsáveis, para que seja feita a mudança. Nós não estamos aqui culpando prefeito, não estamos aqui culpando secretário municipal, até porque o nosso secretário municipal é um dos melhores secretários que eu já vi trabalhar, mas que é uma observação que precisa ser feita. Quantas famílias não passou por esse constrangimento? Quantas famílias não chegou lá, não deixou R$20 para o agente, que é imoral e ilegal, e estava até o Ministério Público, que o agente não pode pegar espécie em dinheiro? Por que não coloca isso para pagar assim na nota? Quando nós vamos lá para poder fazer a incomodação do corpo, para poder fazer o procedimento para velar, muitas pessoas, pelo preço que é, as pessoas fazem parcelamento, coloca esses R$20 na nota, para que depois venha na fatura para a pessoa pagar. Agora você pega R$20, dá o agente, não desconfiando do agente, porque tem agente lá que, quando o cidadão chegou lá para poder pedir para fazer o funeral, às vezes ele não tem o dinheiro, o agente me relatou que ele mesmo paga. Ele mesmo tira do bolso dele e paga para pagar o pedágio, quando tem que se passar pelo pedágio para trazer o corpo. Então eu deixo aqui esse ponto de observação para os senhores vereadores. É lamentável. E a questão de buscar esse corpo quando um ente querido nosso falece, se for à noite, que se cumpra. Porque tem lá os agentes de plantão, por que isso não se faz? Se tem os agentes lá, tem dois agentes, Ademir, vereador Ademir, que fica lá a noite inteira. Por que ele não pode sair daqui, ir lá buscar o corpo, trazer, colocar dentro de um microtério aqui, no outro dia arrumar e entregar a família para ser velado? Que tem que ser no outro dia que tem que sair, ir para Belo Horizonte para buscar o corpo e chegar na situação de chegar quase 3 horas. E o velório 4 horas, e com um detalhe, o velório 4 horas porque eles impõem o horário também. Olha, 4 horas que tem, é isso. Às vezes não deixa nem a família escolher. Então a gente queria aqui fazer essa observação, pedir aos senhores vereadores que seja tomada a providência pela essa casa. Aqui, nós somos parceiros, a gente bate palma quando acerta e também quando erra a gente tem que criticar, para que se melhore. Então eu queria aqui agradecer a oportunidade de estar trazendo essa pauta, na nossa cidade, e que a gente possa ter logo breve uma resposta positiva da mudança dessa atitude, desse trabalho do Serviço Municipal de Luto na nossa cidade de Vinópolis. E vale lembrar, o contrato dos agentes estão vencendo também, viu pessoal? Estão vencendo. Já tem essa dificuldade com quem está lá, hein? Pensa bem a hora que vencer. Tem que contratar mais agentes, colocar então o plantonista, que os agentes contrata mais os dois, que os agentes ficam na casa deles, quando precisar à noite mandar buscar, que ele sai e vai buscar e ganha por isso, que nós não podemos ficar da forma que estamos. Então não pode falecer à noite, nós temos que escolher a hora de morrer. Porque falece à noite, fora domiciliar, busca só no outro dia. Obrigado pela sessão da palavra e uma boa tarde.
Nós que agradecemos, Ricardo, pelas suas palavras, e providências serão tomadas do Legislativo. Passamos agora a palavra aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra agora aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assiste pelo YouTube. E eu inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, primeiramente queria estar falando sobre o caos que se tornou Divinópolis no tocante à Copasa. Parece que está sendo feito um trabalho para destruir Divinópolis. Água vazando há cerca de 60 dias. A cidade está abandonada. E quem fiscaliza a Copasa é a Arçai. A Arçai é um órgão do governo, que agora deu para debochar da cara desse vereador. Eu me propus a ir à Arçai para cobrar os direitos de Divinópolis, e eles ficaram de vir cá fazer um relatório, um levantamento, e o relatório chegou alegando aqui que é sigiloso. Sigiloso, senhor presidente. Sigiloso. Mas a conta chegando na casa da pessoa, isso não é sigiloso, não. E está para todo mundo ver o arrebento que está a cidade. Passou da hora de quem fiscalizar a Copasa em cada município, o próprio município. É inaceitável um órgão estatal fiscalizar uma empresa estatal. Isso não existe. Isso não existe. Seu Zema, pelo amor de Deus, aí, pelo amor de Deus, cadê os deputados de Minas Gerais? Cadê representatividade lá dentro da Assembleia? Está virando bagunça o estado de Minas Gerais. Passou da hora. Senhor presidente, falar em passou da hora, chegou a mão desse vereador como presidente da CPI da Educação, uma solicitação dos colegiados das bancadas de partido, e eu tive que ler e procurei marcar uma reunião para amanhã. Todavia, a agenda do vereador Ademir e da vereadora Lohane já estava comprometida, então ficou para segunda-feira. Segunda-feira, se Deus quiser, dia 22, às 9 horas da manhã, no plenarinho, essa reunião para deliberar essa solicitação dessa bancada de líder. O que é que eles solicitaram? O adiamento dos trabalhos da CPI no período eleitoral. Não só da educação, mas do hospital e outra mais. Eu não tomo atitude sozinho, então marquei essa reunião para que entre em votação segunda-feira, 9 horas da manhã, aqui no plenarinho. A gente não pode antecipar voto nem fala. O meu voto parece que já foi dado aí na cidade. Mas não conte com isso não, viu? Vamos aguardar. Vamos aguardar, porque esse vereador não faz da presidência palanque eleitoral nem maneira de prejudicar as pessoas. Eu não estou aqui para prejudicar nem para coitar ninguém. Eu não sou de entrar em buraco com o prefeito, sair, esse chapéu velho, mas também não estou para prejudicar, não. Então a gente vai andar como sempre andou com a CPI, com transparência, com responsabilidade. É o que está faltando com muitos, responsabilidade. Então segunda-feira vocês vão ver como que vai ser a votação. Essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E agora o próximo inscrito é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhoras e senhores. Público presente aqui na Câmara Municipal. Queria me solidarizar com a fala aqui do tribuno Ricardo, porque todos sabem que em 60 dias eu infelizmente perdi meu pai e minha mãe. Eu nunca tinha passado por um óbito e uma situação dessa, então eu não tinha destreza sobre esse assunto. E infelizmente, com uma dor tremenda e profunda, eu fiquei observando o quanto é doloroso tratar de assuntos desse porte, principalmente quando não se tem o lado financeiro junto. Para quem não sabe, a gente veio da cidade de Paíns, onde que tem um tremendo prefeito, Marco Aurélio, tem feito um belíssimo trabalho, e a gente pôde observar esse serviço de luto, que é um serviço que eu estou estudando, inclusive, antes de acontecer isso na minha família. Queria te falar, Ricardo, que hoje, mais do que nunca, vai entrar na pauta da minha vida e da minha vida política. Porque ninguém sabe o quanto é doloroso a gente perder um ente querido e ainda passar por situações, como dito aqui nessa tribuna, de ter que colaborar com dinheiro, de ter um ente querido chegando na hora que deveria ser, de não poder enterrar esse ente querido da forma como a gente, né, gostaria que fosse, de não tê-los num lugar adequado. E é engraçado que existe dinheiro para isso. Todos nós sabemos que tem muito dinheiro, mas às vezes as prioridades são outras. Eu não poderia deixar de falar que Divinópolis foi entregue de uma maneira degradante para essa gestão. E queira sim, queira não, a gente precisa enfatizar que Divinópolis tem andado a passos largos. E eu faço votos aqui que o prefeito veja essa fala do tribuno aqui hoje, para a gente pegar o que está dando errado e fazer dando certo. Fazer dar certo. Eu tive uma ocasião em Paíns, que a minha mãe foi vereadora na cidade de Paíns, e meus parentes estão lá. Então eu queria velar minha mãe na Câmara Municipal, e depois eu queria trazer minha mãe para a cidade de Divinópolis, que é a cidade onde que a gente mora, a cidade que a gente escolheu, a cidade que a gente ama, e assim foi feito. Queria enfatizar que esse trâmite que foi feito, ele foi todo feito pela Prefeitura Municipal de Paíns com maestria. Lá foi feita uma licitação, onde que os carros da funerária é de Arcos, Minas Gerais, uma empresa super competente, super atenciosa, com horários fixados, corretos e com palavra. Eles vieram a Divinópolis buscar o corpo da minha amada mãe, levou em Paíns para ser velado, depois trouxe para Divinópolis, depois voltou para a cidade de Arcos. Tudo combinado e tudo pela prefeitura de Paíns. Então, me dói muito escutar que pessoas ainda passam esse tipo de situação dita aqui nessa tribuna, onde que políticos usam 4,9 bilhões de reais para fazer campanha, para andar de jato, para fazer propaganda na televisão, enquanto tem pessoas que estão passando necessidade financeira, passando necessidade de óbito familiar. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que vota nessas pessoas, e é isso que faz, Ricardo, a política permanecer do jeito que está. Enquanto nós, cidadãos, não fizermos a nossa parte, e principalmente tirar esses políticos que usam o sistema, que de alguma forma usam o sistema em benefício próprio, nós vamos permanecer com esse tipo de discurso aqui de mais Ricardos na tribuna falando dessas coisas. Porque quando chega nessas épocas, que tem épocas de escolher quem serão os representantes nossos lá em Belo Horizonte, Brasília, a gente escolhe pela amizade, não pela competência ou pela seriedade de mostrar ser diferente, honesto e correto. Tem muitos aí fora aí que são candidatos que já está comprovado que são desonestos. Inclusive, o líder maior da pesquisa é um ex-presidiário. Gostem ou não, isso é uma verdade. Eu sei que incomoda muito falar disso. Inclusive, na hora que falaram meu nome aqui, um cidadão que está aqui nessa casa agora, nesse momento, fez um que inclusive faço votos que venha conferir o meu trabalho, a forma como eu trabalho em Divinópolis e o que eu já trouxe para essa cidade. Então, eu gostaria de falar para vocês que enquanto existir mais do mesmo e sempre os mesmos, utilizando principalmente do seu dinheiro para instalar, vocês infelizmente vão continuar reclamando. Sabe por que vocês vão continuar reclamando? Porque a culpa é nossa. A culpa é nossa que colocamos essas mesmas pessoas lá para fazer sempre o mesmo. Porque a matemática nós já sabemos. 2 mais 2 é 4. Mas se a gente tentar fazer acontecer, possa ser que seja 5. E esse 5, sabe o que quer dizer? É a vontade de fazer o a mais. É a vontade de ser correto. A vontade de ter a cabeça no travesseiro, sabendo que as pessoas que precisam da gente, por exemplo, neste caso de óbito, quando for necessário e precisar, tem o seu direito garantido. Mas não. A gente insiste em fazer a mesma política querendo resultados diferentes. Estou sempre aqui. Diego Espino, o vereador que trabalha até meia-noite em prol dessa cidade amada, cidade de Divinópolis. E pode ter certeza, vocês ainda vão falar muito no meu nome, e com fé em Jesus Cristo, sempre positivo, honesto, trabalhador, correto. Um grande abraço.
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento, e a próxima vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula do Quintino. Ana. Perdão, é o vereador Eduardo Azevedo. Desculpa, Eduardo.
Boa tarde, senhor presidente Ademir, no qual cumprimento também os demais parlamentares. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, pessoas que nos acompanham aí pelos canais, das redes sociais da Câmara. Hoje eu quero falar aqui como presidente, né, da comissão parlamentar, da CPI, que investiga ali as emendas do deputado federal, Léo Mota. Chegou no meu gabinete, na última terça-feira, uma solicitação pelos líderes de bancada, solicitando que ali de forma democrática nós fizéssemos uma reunião com os demais membros da CPI. Cada vereador que é membro dessa CPI recebeu o ofício no seu gabinete. Essa reunião aconteceu hoje para que a CPI pudesse ser suspensa durante o período eleitoral. Então, estou trazendo aqui para a população de Divinópolis, a reunião aconteceu agora há pouco aqui na Procuradoria da Câmara, e a CPI, que investiga as emendas do deputado Léo Mota no Hospital São João de Deus, foi suspensa até o dia 3 de outubro, justamente devido ao período eleitoral no qual nós estamos passando. Eu só posso falar aqui pela CPI na qual eu sou o presidente. Por que que nós, ali, de forma democrática, entre os membros da CPI e respeitando também a solicitação dos líderes de bancada, tomamos essa decisão? Porque nós estamos em período eleitoral. E nós sabemos que dentro da CPI existem dois, tanto o presidente quanto o membro, que são candidatos à eleição esse ano. Então, para poder deixar mais transparência, deixar que o processo eleitoral corra de forma democrático, corra com lisura, sem interferência nenhuma, para que isso não seja usado de palanque eleitoral, nós decidimos suspender até o dia 3 de outubro. Gente, não tem ninguém parando CPI na casa, não tem ninguém tomando decisão arbitrária. Isso aqui é de forma democrática e a CPI está suspensa apenas durante o período eleitoral. Então tem que trazer isso aqui de forma clara para a população de Divinópolis, porque quando decisões são tomadas aqui dentro da casa, as notícias falsas, né, as fake news começam a circular lá. Então estou deixando aqui para a população de Divinópolis, a CPI não foi interrompida, ela foi suspensa até passar o período eleitoral, levando em conta que ela ainda está em vigor, porque o relatório final ainda não foi apresentado para a votação. Portanto, de forma democrática, respeitando aí o ofício dos líderes de bancada, hoje nós tomamos a decisão que a CPI, que investiga as emendas do deputado federal Léo Mota, do Hospital São João de Deus, está suspensa durante o período eleitoral, voltando e retomando os seus trabalhos no próximo dia 3. Então, senhor presidente, é o que eu tinha para falar na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelas suas palavras. Essa tarde eu convido a próxima vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Gente, não é fácil não, mas também não é difícil não. Boa tarde, senhor presidente Eduardo Pinto Júnior, demais vereadores. Pessoal que está aqui no plenário, pessoal que está em casa, meu grande amigo Maurício, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Gente, Maurício, ele é meu amigo há muitos anos e eu acho que ele segue à risca uma coisa que eu venho falando sempre. Não basta ir lá na urna votar. Tem que acompanhar o desenrolar da coisa. E o melhor lugar para ver como se comporta quem está aqui é vindo aqui. Que é aqui que você vê quem é de verdade e quem é de mentira. Gente, eu queria falar sobre o dia de ontem nessa casa aqui. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher fez assim uma manhã tarde muito boa. Na parte da manhã, realmente eu não consegui vir porque eu tinha outras agendas, mas a parte da tarde eu passei todas com elas, a gente teve assim palestras muito interessantes e eu também fui uma das palestrantes, né? E o tema que caiu para mim foi política e liderança comunitária. Eu conheci, foi bom que veio pessoas de Lagoa da Prata, veio pessoas, mulheres de Cláudio e graças a Deus deu tudo bem e eu espero que essa casa volte a ter eventos como esse, que encham mais, né? Porque é trocando experiência que a gente consegue devagar chegar lá. Porque quando corre, cansa. E se cansar, pode cair. E aí se cair, o leite azeda. O lugar mais gostoso e mais bonito da cidade está em reforma. O Banco de Alimentos é o lugar, sim, que eu convido todo mundo para ir. Cheira a vida. Ou seja, nós, lógico, cheira a vida, né? Porque lá é que ficam os alimentos que são doados pelos supermercados. Alimentos, quando eu falo, são verduras, legumes e hortifruti granjeiros. Né? E o banco está em reforma. Em breve a gente vai ter uma horta novinha em folha. E lá se realmente é um lugar muito bom. E eu queria aproveitar e mandar um recado. Eu posso falar porque é uma rede de supermercados, né? Queria mandar um recadinho para uma rede de supermercados que tem na cidade, tem um monte de lojas. Será que o coração de vocês não dói quando vocês pegam o alimento e jogam no lixo em vez de fazer doação para os outros? Vale refletir, viu? Hoje vocês não precisam do alimento, mas tem gente que precisa. Mas um dia vocês podem quebrar e vir a precisar. Na reunião passada, o vereador Roger Viegas falou sobre um assunto muito importante. Como a gente tem muita pauta, esse assunto também não deixa de ser importante para mim, né? Eu já fiz vários questionamentos ao Lucas sobre a volta da normalidade nos ônibus da cidade. Porque está todo mundo cansado de saber e eles teimam em dizer que não. Gente, os ônibus, na época da pandemia, os ônibus sumiu, vocês lembram, né? Aonde que eles estavam? Lá em casa, tenho certeza que não estava, não. Eles estavam em algum lugar que não era em Divinópolis. Em algum lugar. Só que agora, cadê os ônibus? Toda hora chega um áudio para mim de um lugar diferente da cidade. Entendeu? As pessoas pagam. Se um dia... Aqui, um exemplo. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Imaginem se os moradores do Danilo Passo resolverem vir a pé. Danilo Passo, não tem morro nenhum de lá aqui. Se eles resolverem andar a pé, dá um quebra bom no caixa do centro, coloca os ônibus, ó. Ninguém anda de graça, não. E os que andam de graça, está incluído o valor na passagem de quem paga. Você falou alguma coisa comigo? Ah, tá. Desconcentra, gente. Você espera a gente acabar de falar, depois você fala. Então, é preciso que as pessoas também... Porque é fácil apontar. Ah, porque não tem ônibus, porque não tem ônibus. Aí depois fala que carioca é barraqueiro, porque lá no Rio acontece isso. Aqui aumentou a passagem de trem, todo mundo já sabe o que acontece. Aumentou a passagem de ônibus, todo mundo já sabe. Gente, vamos andar a pé. Tem tanto lugar aqui em Divinópolis que não usa morro para chegar no centro. Vamos começar a quebrar a empresa aí. Sabe por quê? Porque no dia que a gente parar de andar de ônibus, optar pela bicicleta, vir de carona, acontecer outras coisas, que eles começarem a minguar, sabe o que eles vão fazer? Fechar. Eu lembro que há muitos anos, o preço da carne, isso que eu estava no Rio ainda, ó, subiu assim, assustadoramente. A gente passava na porta dos açougues, a carne estava verde. Por quê? Porque o povo não comprou do valor que estava. A gente tem que fazer com tudo. A gasolina baixou, mas o preço do litro de leite já é quase 10 reais. Então depois eu falo demais, hein? Vereador Ney, hoje eu vou... O senhor me fez um convite para domingo, né? Eu não pude comparecer, mas hoje estarei lá, tá? Na igreja Santa Helena, tá? Como sempre, eu gostaria de deixar um recadinho. A frase de hoje é conhecida por todos, mas vale a pena relembrar. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio daqueles que são bons.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Passa a palavra ao vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, vou te pedir um minuto de silêncio, Zé Braz, de silêncio para a senhora Romualda Cândida Pedrosa, mãe da Olga, trabalha na feira, uma amiga nossa, e que nos deixou aí nessa semana. Que Deus abençoe, perdão, semana passada, que Deus abençoe a todos os familiares. Foi uma pessoa de luz, que uma mãe maravilhosa, uma avó perfeita, que Deus tenha em bom lugar, e os familiares, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, a senhora Ana Lopes da Silva, semana passada, Zé Braz, eu tive aqui, até falei sobre, a respeito desse assunto. Já se fazem quase 30 dias que ela se encontra na UPA. Culpar a UPA não posso de jeito nenhum, porque a UPA faz o trabalho deles. Inclusive, a UPA nem é lugar de ficar internado, você sabe disso. A Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto, as pessoas chegam, na verdade, e saem. Mas pelo acalento, pelo trabalho magnífico que eles fazem ali, os médicos e todo mundo, eles desdobram para poder ajudar. Mas, infelizmente, esse Estado medíocre, esse governo terrível aí que não ajuda na área da saúde, é triste em dizer aqui que ela se encontra na UPA ainda. Falei aqui na quinta-feira ou quarta, terça da semana passada, e disseram que no domingo talvez que ia conseguir a vaga para ela. Eu conheço aí então o Érico, que vem fazendo um bom trabalho junto à saúde, que ele interceda aí, Érico, para que consiga arrumar a vaga dessa senhora Ana Lopes da Silva, porque ela precisa. Já se fazem quase 30 dias que está tendo uma omissão. Omissão do Estado, a omissão até da nossa cidade, de tentar ajudar essa senhora Ana Lopes da Silva. Então vamos tentar fazer de tudo para ajudar, porque 30 dias na UPA esperando uma cirurgia do que ela está precisando, aí já é demais. Infelizmente, não vou culpar, né, a nossa UPA, ou talvez a nossa área da saúde, que o culpado disso aí sim é o nosso governo de Estado. Então, infelizmente, não é só Ilão, como é que chama a moça também? Você falou aí? Que da área da saúde, lá do Carmo Caju? Hã? Daniela. Então essa Daniela aí, vamos levantar da sala, vamos correr atrás aí, porque nós estamos. Nós estamos aguardando ansiosos aqui a presença da Daniela para ela poder nos explicar algumas coisas que estão acontecendo na saúde, né? Então, assim, vamos aguardar, porque nós vamos fazer umas perguntas para ela. Não que sejamos desagradáveis, mas você vai ter que responder sim. Senhor presidente, eu até vejo, né, respeito os vereadores, vou citar aqui o Lucas da Cetrans, mas assim, cada um olha do seu jeito, mas eu falando, quando acontece as coisas ruins, a gente tem que cobrar, mas quando as coisas acontecem boas também temos que falar. O Lucas da Cetrans, eles pagavam aluguel, não sei se era 9, não sei qual que era o valor que eles pagavam onde que eles estavam antes, e ele conseguiu então levar a secretaria dele até a rodoviária. Então assim, eu critico, às vezes falo o que tem que falar, mas quando a coisa é boa, e assim, ele já tirou um valor bom aí da prefeitura, que não vai precisar de pagar aluguel, e ele está lá na rodoviária, onde hoje o pessoal tem mais segurança, e a rodoviária até tomou uma cara nova. Então, secretário, parabéns. Se eu tiver que falar alguma coisa aqui, eu vou falar, mas assim, nesse caso, estou dando os parabéns, porque ele conseguiu a proeza de levar a Cetrans, né? Ficou joia onde que ele levou. Inclusive, onde até inaugurou lá, o pessoal esteve lá. Eu não fui, até peço desculpa, porque eu tinha outras coisas agendadas, mas ficou bacana. Que Deus continue te abençoando aí, pelo que você vem fazendo. Inclusive, eu tive uma conversa com ele, ali na rua Jesus Jota, próxima à escola do Interlagos. Ele vai fazer um tipo um quebra-mola, aquele alto relevo lá no asfalto, para que as pessoas possam passar com mais tranquilidade. Onde que existe uma escola e as pessoas também precisam de... os meninos, as crianças que vão para a escola e as pessoas que vão até a igreja precisam dessa elevação. Então, de novo, eu agradeço aqui. Ele disse que agora em setembro vai conseguir fazer, então, essa elevação. Senhor presidente, deputado Domingos Sávio, parabéns pelo que ele vem fazendo na nossa cidade. Ai de nós se não tivesse ele para fazer o que ele está fazendo. Eu estive ali no Córrego Falso, como eu ando muito nas comunidades rurais, e vi alguns pontos onde que já está fazendo calçamento. Tamboril também já está sendo feito um calçamento lá. Então, assim, e eu até agradeço, né, pelo que ele tem feito para a nossa cidade. Só estou falando aqui, mas é uma prestação de contas nas comunidades rurais. E até peço, o Zé Braz já pediu para ele também, Israel da Farmácia, Neiburger, Luzia, para que, quem sabe, né, Zé Braz, nós consigamos aí junto com então, o deputado federal Domingos Sávio, o asfalto até na comunidade dos Buritis. né, que vai ser de grande valia para as pessoas que iriam. Então, por quê? Tamboril, Córrego Falso, Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, enfim, Perobas, ali perto de Jararacas, comunidade perto de Djalma Dutra. Então, já está recebendo, sim, em alguns lugares, já o calçamento, que foi, então, que ganhou o Domingo Sabe, então, que concedeu esses calçamentos lá. Então, gostaria muito de agradecer e que vamos lembrar também na região de cá, sentido Buritis, passagens, enfim, vários lugares. Está precisando também, inclusive na estrada do Buritis, está tendo alguns calçamentos, que está nos morros. Zé Braz, Israel, todos os vereadores estão empenhados aqui. Então, de novo, para que possamos conseguir, então, um asfaltamento da comunidade do Buritis até Divinópolis, ou vice-versa, para quem entender melhor, e também nas comunidades das passagens, para que consigamos aí melhorias também naquela região. Senhor presidente, Copasa, o Neiburg não está aqui, mas ele está sempre atento em falar isso aí. De novo, senhor presidente, a falta de água nos bairros, Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Sagrada Família, é uma vergonha, senhor presidente. A gente chama aqui o pessoal da Copasa, fala com eles, eles arrumam a enrolação, fala que vai arrumar e não arruma. Lá tem um lugar lá, senhor presidente, que os caminhões podem pegar a água, a captação da água lá na rua e colocar nas caixas alguma coisa, vai não faltar água nesse lugar onde que precisa. Então, senhor presidente, esses bairros agora, com essa onda de calor que está chegando, gostaria muito pedir então o João Martins, para que ele olhe melhor para aquela região. Ali no alto do Santa Rosa, que eu consiga fazer uma caixa, alguma distribuição, porque o povo paga. Se faltar um mês, eles vão lá e cortam a água. Então, quer dizer, é uma covardia que essa Copasa faz na cidade. Até gostaria de pedir a algum deputado federal ou estadual que eles façam a lei que eles não possam cortar a água, de maneira nenhuma, ou água, até mesmo luz, CEMIG, que eles não devem de jeito nenhum, porque eles vê. Então, assim, eu acho uma covardia. Se vence um talão, o pessoal tem que pagar, senão eles vão lá e cortam. Então, assim, é uma covardia que eles fazem com o povo. Então, senhor João Martins, dá uma atenção. É claro que toda cidade precisa, mas em especial aquela região ali, Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Davanu, Sagrada Família, enfim, aquela região ali que é mais sofrida com a falta de água. E vem um calor louco aí, todo mundo está vendo como é que estão os dias, assim, de dia frio, de dia muito calor e à noite frio. Mas, e as crianças, os adultos, enfim, as pessoas precisam de um atendimento melhor, porque se faltar a conta, o peso vão lá e corta. Então, de novo, João Martins, dá uma atenção melhor nessa região. Senhor presidente, de novo, a visita que nós vamos ter aqui na cidade daqui uns dias, se Deus quiser, até mesmo lá no Helena Tipoff, Roger Viegas, o Israel, vários colegas que vão estar lá junto, o Dorgão Andrada vai lá para conversar com o pessoal, para poder explicar melhor, né, o que está acontecendo, o que ele já fez para a nossa cidade. Então, de novo, não é nenhuma propaganda, não é nada, é só para fins de esclarecimento. Porque uma pessoa que teve 33 votos na nossa cidade, uma pessoa que fez, assim, só teve 33 votos e do nada ele doou quase R$1 milhão para a nossa cidade. Assim, é de tirar o chapéu, sendo que vários candidatos que por aqui teve vários votos, uns teve 10, 20, 30, 40, 50 ou mais votos, e infelizmente não trouxe quase nada para a nossa cidade. Ao contrário, nem sequer lembra. Então a pessoa que ele já é deputado estadual, né, o Dorgal, onde que ele conseguiu o êxito de trazer então para Helena Tipoff, e também aqui junto com o Israel da farmácia, que ele conseguiu lá para o Corte do Pael, não é, Israel? Umas caixas d'água e várias outras coisas que ele conseguiu ir. Então, assim, a gente tem que respeitar e, assim, sempre agradecer, mas longe é só para mim, estou falando isso aqui, que é mais para esclarecimento daquilo que a pessoa fez. Porque é difícil e, assim, e hoje que estamos aqui trabalhando em prol da nossa cidade, temos que dar valor nas pessoas que pensam sim no bem-estar da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu gostaria muito de agradecer então a toda a equipe aí que está nos ajudando, que está trabalhando, em especial aí o Ricardo Salgado, que está fazendo um diferencial muito grande aqui para a nossa cidade, trabalhando muito. Então, sim, Domingo Sábio também, que ele está fazendo esses grandes serviços para a nossa cidade. E de novo, pedir de novo para que Deus abençoe, que nós tivemos êxito em conseguir um asfaltamento então de Divinópolis até na comunidade do Buritis. Acredito muito que os Hebraes também devem falar da mesma pauta, porque estamos precisando, porque a poeira e o povo não aguenta. Se faz chuva, é barro. Se faz calor, é uma poeira. Então, de novo, gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que têm contribuído e o tempo todo nos cobrado. Porque vereador não foi feito, político não foi feito para ser bajulado, e sim para ser cobrado. E nós estamos aqui para poder ajudar a nossa população. É uma população carente, uma população que merece respeito. Inclusive hoje, senhor presidente, tem até um projeto de lei ali, o segundo, que é para fritar a nossa população. Na hora certa eu vou explicar, que é para aumentar algumas coisas na cidade. E ainda se diz que tem prefeito e que é a favor da cidade. É nojento ver certas coisas. Mas na hora do projeto eu vou poder explicar. Obrigado pela sessão da frase, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelas suas contribuições. Dessa tarde, convido o próximo vereador inscrito. Vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, vereadores, vereadoras, imprensa, boa tarde. Senhor presidente, pegando aqui uma fala do companheiro Hilton de Aguiar, né, toda ajuda que vier é bem-vinda. Em 6 de dezembro de 2021, estivemos em Belo Horizonte, eu e o Edson de Souza, com o chefe de gabinete Rodrigo. E o único documento que Divinópolis tem hoje, documento oficial, que vai assaltar a estrada do Buriti, é eu e Edson. E já foi empenhado esse dinheiro. Já está no projeto para assaltar Buriti. Tivemos lá, com o chefe do governo Rodrigo, né? Temos um documento oficial do governo, onde prometeu para esses vereadores, para a comunidade de Divinópolis, Buriti e Boa Vista, em estar fazendo esse assalto. Então a gente está muito feliz com isso. Espero que realmente o senhor Rodrigo e o Romeu Zema cumpra essa obrigação, esse compromisso com Divinópolis e a comunidade de Boa Vista, Córrego do Paió e Goiabeira. Que esse pessoal sofre muito para escoar a sua mercadoria, ter acesso a Divinópolis. E o Josafá citou aqui CPI. A gente sabe da importância da CPI e sabemos também da transparência que tem que ter essa CPI. Até nesse momento que a gente está vendo, a CPI não está sendo uma CPI técnica, está sendo uma CPI política. Nós temos dentro da CPI 3 candidatos a deputado estadual e o outro é uma posição ferrenha. Então nós temos que ter muito cuidado para que não façamos da CPI palanque político. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, não estou defendendo a secretária, eu fico preocupado, primeiro, com a transparência, com a dignidade dos vereadores, que não sofram no futuro que fizeram da CPI um palanque político. Então temos que ter muito cuidado, muita precaução, né, para que possamos fazer a coisa certa, para que não possamos usar essa CPI como palanque político. Porque, como eu disse, nós temos 3 candidatos políticos, três candidatos a deputado estadual dentro da CPI. E essa CPI pode tornar-se um palanque político. Aí deixa de ser uma CPI técnica para ser uma CPI política, uma CPI pessoal. E nós não queremos isso. Nós queremos transparência, lealdade, respeito. O povo de Divinópolis merece respeito. Isso é o que nós queremos. Respeito dentro da CPI de educação. Senhor presidente, dia 20, sábado, vai ter o dia D de vacinação. Então todas as mães, todas as pessoas de Divinópolis que estão com seu cartão de vacina atrasado, devem procurar as unidades de saúde para estar colocando a vacinação em dia. As unidades que vão estar abertas sábado, de 8 da manhã às 16 horas, para estar atualizando o cartão de vacina. A unidade do Afonso Pena, Belvedere, Bom Pastor, Poço Central, Ermida, Icaraí, Nações, Nossa Senhora das Graças, Niterói, São José e Tietê. Principalmente a poliomielite, que tem muitas crianças que estão com a vacina atrasada. E essa vacina é muito importante na vida dessas crianças. Então, senhores pais, vocês aí que trabalham dia de semana, a gente sabe a dificuldade, está levando seu filho para colocar a vacina em dia durante a semana. A prefeitura, a CEMUSA, disponibilizou esse sábado agora, mais um sábado, o dia D de vacinação, para que vocês possam estar levando seus filhos, para que possa estar colocando as suas vacinas em dia, seu cartão de vacina em dia. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, tem visto aqui nessa casa vários e vários momentos em que eles... Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para a dona Isméria. Dona Isméria, que está lá no bairro Campina Verde nos assistindo. É uma exímia assistente aqui dos nossos trabalhos. É importante a gente ressaltar e a gente mandar esse alô para ela, porque ela sempre cobra da gente. As pessoas que gostam da gente ficam lá assistindo a gente, então é importante a gente mandar um alô. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre dois assuntos hoje muito importantes. Primeiro, eu tive uma denúncia aqui no meu gabinete que a EMOP não está obedecendo a Lei 82.13 de 1991, que no seu artigo 93 fala: a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigado a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: até 200 funcionários, 2%, de 201 a 500 funcionários, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001 em diante, 5%. Né? A EMOP hoje está mais ou menos com 800 funcionários, né? Então necessitam 32 pessoas que tenham deficiência, no mínimo, 32. E nós tivemos denúncia no nosso gabinete que me parece que tem 6 ou 7. Para se confirmar isso, eu fiz um requerimento, mandei, já deve ser lido na próxima semana, que eu fiz, a denúncia chegou, foi hoje. Eu gostaria, falando aqui no meu pronunciamento, que o secretário, né, o diretor lá da EMOP, pudesse me responder o mais rápido possível, não é? Para a gente tomar ciência disso, se é verdade ou não, porque eu tento ligar lá, mas ele fala que é só através de requerimento, só através de papel, não consegue informar para a gente a veracidade do fato, então é melhor, se ele não quer informar a veracidade, eu transporto aqui através de papel e também coloco em público, né, as denúncias que estão chegando aqui. Já que ele quer assim, vão fazer assim. Então, gente, a EMOP também dá para fazer um concurso aí para contratar 30 funcionários. Pensa, 30 funcionários, nós vamos mobilizar aí mais ou menos de 10 a 30 mil pessoas para a gente contratar 30 funcionários. Nós precisamos repensar isso. E pode ter certeza, secretário, pode ter certeza, se não estiver obedecendo a Lei 82.13 de 1991, haverá mais uma denúncia no Ministério Público. Infelizmente, se não cumpre lei, eu sou fiscal da lei, tem que cumprir. E é uma lei federal. O senhor é obrigado a se cumprir. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, tenho ouvido rumores, pessoas falando e falando na tribuna sobre a CPI da educação, né, que foi pedido por esse vereador e que está prestes a ter um encerramento aí no dia 24 e que estão querendo protelar ela a qualquer momento, a qualquer custo. Né? Esse vereador não está tentando denigrir e nem colocar asa em nenhum anjo aqui nessa casa. Esse vereador quer descobrir e quer dar publicidade para que isso não acabe em pizza, para que a gente não fique impune, quem, se tiver alguém que errou, esteja mostrado para a sociedade. Se tiver alguém que cometeu deslizes na administração do nosso dinheiro, que seja mostrado para a sociedade. Doia quem doer. Doia quem doer. Se vai atingir A, B, C, D, H ou V, eu não estou nem aí. Nós temos que ter compromisso com a verdade e compromisso com o dinheiro público. No dia que ele estava fazendo as compras lá em 2021... ninguém ligou aqui perguntando para o vereador A, B ou C se era a favor ou contra, não. Ninguém me perguntou preço de nada. Inclusive, nem perguntou para as empresas da nossa cidade. Fica aqui esse desabafo, senhor presidente.
Palavra, Ademir.
A palavra, vereador Lohana.
Obrigada, vereadora Ademir. Muito sábia sua pontuação. É importante dizer, Ademir, que hoje essa casa mandou suspender uma CPI que não tinha mais prazo. Hoje a gente suspendeu uma CPI que já expirou, que não tinha prazo. A gente já está devendo prazo para o povo de Divinópolis. Mas essa CPI foi suspensa por interesses políticos eleitorais. Acuse-os do que você é. Chame-os do que você é. É isso que essa turma está fazendo. Eles agem baseado em interesses políticos eleitorais e nos acusam de fazer isso. É engraçado, Ademir, que tem montagens rodando em grupos de WhatsApp de pessoas dizendo que eu quero fazer palanque político eleitoral na CPI da educação. Eu não fiz um vídeo em Playboy. Eu não fiz um vídeo em escola. Eu estou silenciosa sobre a CPI o tempo inteiro, como uma relatora tem que ser. E no início, Ademir, você lembra disso com certeza, falaram que a minha investigação não seria justa por uma suposta amizade com a secretária de Educação. Quem está assistindo a gente lembra disso. E agora estão dizendo que eu vou pegar pesado por um suposto palanque político eleitoral. Nem uma coisa, nem outra. Eu não vivo pensando em eleição nem em voto. Eu estou fazendo um trabalho de investigação de mais de 10 mil páginas. O meu jurídico parou para fazer isso. Porque tem vereador que não está interessado em apurar e não ajuda com nada. A verdade é que o governo mobilizou toda a tropa de choque aqui dentro para parar a CPI. A verdade é que quando o Cleitinho era vereador, ele daria pulo de 2 metros de altura com a situação dessa. Mas agora que o irmão dele é prefeito, vamos suspender a CPI. O relatório ainda precisa da análise da secretária Andréia, que até a hora do almoço nem tinha sido protocolado aqui. É de ter vergonha. Hoje é um dia que o Divinopolitano tem que ter vergonha do prefeito, da articulação dele com a base do governo. E vereador que sobe ali na tribuna para imputar interesse político eleitoral em membro do CPI tem que ter prova. Porque mais de uma vez, presidente, eu coloquei a posição de relatora à disposição dos membros da CPI. Isso está em ata. Eu falei que quem não confiasse na minha capacidade de ter isonomia na análise dos fatos era para pedir o cargo de relatoria. Ninguém se manifestou. Talvez porque ninguém quer analisar 10 mil páginas de documento e parar todo o trabalho do seu gabinete, como o meu gabinete fez. Agora, de acusada do início de alguém que ia passar pano para a secretária por ser amiga dela, para a conversa mudar totalmente, sem eu ter me posicionado nenhuma vez sobre isso, para alguém que vai pegar pesado por interesse político eleitoral, isso só tem uma justificativa. Medo. O governo está com medo. O governo está com medo. E o prefeito Gleison e toda a família do Cleiton Verso querem barrar uma CPI porque estão com medo de um relatório que ainda precisa analisar a defesa da secretária. Então, Ademir, eu estou com a CPI, eu vou votar para mantê-la, como eu votei hoje para manter. Obrigada.
Agradeço a contribuição, vereadora, mas fica esse desabafo, sabe, senhor presidente, que quando a gente começa uma CPI, o Edson Souza sempre falou isso, quando a gente começa uma CPI, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Nós já estamos no final de uma CPI, estamos chegando aí por mais uma semana dos trabalhos, já está tudo concluído, se Deus quiser. Por quê? Por que nós vamos cruzar os braços a partir de agora e deixar aí mais 2 meses? Por que não conhecer o que foi apurado? Conhece o que seja apurado e doe a quem doer. Conhece o que foi apurado e arque com as consequências. Infelizmente, agora vai ser assim. Né? Se não vai ser por essa casa que vai tentar barrar os trabalhos da CPI, o Ministério Público vai ser, o Tribunal de Contas vai ser, a Polícia Federal vai ser. Então a gente precisa manifestar e colocar isso à disposição de toda a sociedade, porque pizza não faz parte do meu cardápio nessa CPI.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde público que nos visita aqui também, boa tarde pessoal de casa que nos visita pelas redes sociais, TV Candidés, TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Boa tarde especial ao meu amigo tribuno Ricardo, meu parceiro, parceiro de partido, líder comunitário, guerreiro. Ricardo, Mais uma vez, parabéns como líder comunitário, você tomando frente aí. E é, infelizmente, desde o ano passado, eu venho também cobrando muita coisa sobre o sistema do luto, que eu acho que, na minha humilde opinião, tinha que ser privatizado lá quando eu entrei lá, que eu já briguei lá no primeiro dia. Mas isso é uma história para a gente pôr, e eu vou correr atrás disso, para a gente tentar colocar em plenário aqui, para ver se a gente faz alguma coisa. Senhor presidente, eu quero a gente falando agora sobre solidariedade, sobre empatia, amor ao próximo. Eu digo isso porque nós fomos chamados lá no bairro Paraíso, devido à situação que vinha presenciado lá os moradores, o pessoal lá do bairro Paraíso, sobre a família do nosso querido Gagá, conhecido como Gagá lá em todo o Paraíso, Júlio Fonseca lá. A família dele é uma família, assim, muito humilde, muito carente, mora, infelizmente, naquelas casas populares lá, bem antigas, né? Que é uma casa abaixo da rua, onde ela estava sendo... É só tempo fechar para chover, é esbarrancar, entrar água na casa dele. Eu queria que Dorel colocasse a foto para a gente do que estava lá acontecendo na casa dele lá. Infelizmente, a rua da igreja, rua de asfalto, rua principal, mas por a casa ser construída abaixo da rua, estava acontecendo isso aí. Estava desmoronando, tudo entrando barro, é só chover barro, terra na casa dele lá. E há anos eles vêm sofrendo com essa terra lá na residência deles lá, a casa construída abaixo da rua lá. A gente fica até assim comovido, porque uma pessoa, um menino muito humilde, é um menino conhecido muito na cidade aí, e a gente com a força, a gente montou uma força-tarefa, acionei aí o pessoal da Censur com a pessoa do Gustavo, principalmente do Rodrigo, o Rodrigo está sempre nos atendendo, e também com os moradores, nós fizemos uma força-tarefa, e o que que virou? Mostra a foto, o que que virou lá agora lá. Olha a diferença, nós fizemos uma captação, eu acionei o pessoal da Censur para fazer a captação da rede pluvial ali, da rua Padre Abel, seria a rua Padre Abel, a rua principal da porta da igreja ali, fez a captação, fez um hip-hop através de uma parceria entre o executivo, o legislativo e a própria comunidade lá. O pessoal fez o hip-hop lá, ó. Então, graças a Deus, o problema ali acabou. A gente agradece o pessoal da MM Pré-Moldados, que sensibilizou, conhece ele, ajudou também. Olha como é que ficou bacana lá agora. Agora tem sarjeta, porque a casinha popular deve ter 30 anos, mas o asfalto não tinha sarjeta, não tinha meio-fio, não tinha nada. Então, infelizmente, isso aqui, sabe o que é isso aí, gente? Eu vou deixar bem claro para vocês. Se chama palanque político. Era candidato que ia lá e prometia que vai arrumar, coisa tão simples. Mas só prometia para o pessoal das casas populares, o pessoal ali do Paraíso, principalmente da rua Padre Abel ali, só prometia, e não ajudava, não fazia nada. E o que eu falei lá hoje, eu não vim aqui nem para pedir voto para vocês não, hoje eu estou aqui para a gente tentar fazer o melhor aqui, não só para o morador Gagá, porque foi arrumada a rede pluvial inteira, que também estava desdeixada e tudo sucateada, infelizmente uma rede pluvial que ia ficar acima da rua, nunca vi isso na minha vida. Sucateado, mas nós fizemos essa força-tarefa, a gente chama o pessoal do Depósito da Vanus, do MM Pré-Moldados, pessoa do Lico que ajudou a gente também lá, a gente fez essa força-tarefa e arrumou isso aí, ó. Isso aí a gente fica comovido, sabe o que é? A gratidão, a alegria dos, não só dele, do menino que mora ali naquela casa de esquina, que pra mim também é uma covardia que fizeram, né? Faz as casas abaixo da rua, faz de qualquer jeito pra ganhar voto, pra politicagem. Que infelizmente a gente fica chateado de falar, porque tudo é isso, tudo é para ganhar voto, essa politicagem danada, essas casinhas que estão lá abaixo da rua, tinha que criar vergonha na cara quem fez aquilo lá, criar vergonha na cara. O povo não, coitado, eles não tinham para onde ir, ganhou a casa e ficou satisfeito, mas na esquina, uma vergonha aquilo lá. Foi resolvido, nós fizemos essa força-tarefa, e o pessoal de casa que está nos ouvindo agora, eu estou falando isso, a gente fica emocionado pelo seguinte, a alegria dos moradores, não é do morador não, dos moradores ao redor, tanto que o menino e a família dele é querida ali, a alegria que eles ficaram lá, eles ficaram satisfeitos lá com um serviço simples, que podia ter sido corrigido antes, mas não dá voto, né, não dá voto, aí o pessoal deixa para um lado, ele só vai lá em época de campanha, aí para pedir voto, aí eles vão lá. Então a gente quer agradecer mais uma vez o pessoal, o executivo, através do prefeito, o Gustavo, que é o secretário, em especial o Rodrigo.
O Rodrigo, que mostrou essa boa vontade, pôs a equipe para trabalhar, fez o que tinha que fazer da parte do executivo, que é a rede pluvial, e esses moradores que ajudaram a gente lá. Muito obrigado a vocês lá. E no mesmo rastro da fala, agradecer mais o Rodrigo uma vez, os moradores do Paraíso, da Rua Nigéria, nós fomos lá também olhar a rede pluvial, outra vergonha, e uma pena que a foto não está aí, mas outra vergonha, uma rede pluvial que para no meio do caminho, é no meio do quarteirão. Aí, infelizmente, ela já tem mais de 10 anos que ela está lá, e quando chove, como ela não tem saída, é vir um chafariz. Mas nós fomos lá hoje, o Rodrigo vai pedir a equipe para fazer essa limpeza pluvial e ver o que faz. Isso aí que a gente está fazendo, a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, é disso. De ajudar o menos favorecido, de correr atrás dessas pessoas que foram enganadas. Essas pessoas que foram, igual o pessoal do Copacabana, que foi julgado no Copacabana lá, se não fizeram 498 casos, porque se fizesse 500 tinha que ter escola e posto de saúde. Então a gente está fazendo isso, correndo atrás dessas pessoas que foram enganadas. A gente está aqui para isso, a gente está cumprindo o nosso papel. Agora, no rastro das palavras do vereador Josafá, que falou muito bem sobre a Arsai, que cobrou muito bem, porque a empresa fiscalizadora, que eu avisei aqui também, na hora que ele anunciou, eu falei que ela ia vir aqui em junho só se fosse por rodeio. Mas está preparado, terça-feira tem pedrada. Pessoal que gosta de falar, que é o vereador Ney Copasa Burgo, então, terça-feira tem pedrada. Pra Copasa, pra Arsai, pro Zema Malvadão, pra quem for. Para quem for, vai ter pedrado. Sabe por quê? Porque eu fui eleito para isso. Eu fui eleito para cobrar. E eu vou ficar chato, eu sou aborrecido. Ah, eu só falo de Copasa, só vou falar de Copasa. Hoje eu não vou falar não, porque eu tenho uma coisa boa para falar agora. Mas eu só vou alertar o meu colega de trabalho que além disso, dessa fiscalização que não, aposto que não houve, que é tudo farinha do mesmo saco, terça-feira tem lenhada na Copasa. Senhor presidente, agora eu quero falar, convidei a todos, quero convidar agora, quinta-feira passada eu anunciei que domingo ia começar a nossa festa. Por que eu gosto de falar de Santa Helena? Porque eu vim de lá, tenho o maior orgulho de ser lá do bairro Maria Helena, e a nossa festa, a nossa padroeira lá do bairro Maria Helena é Santa Helena, e que começou domingo, eu anunciei aqui quinta passada, e hoje eu tenho a honra de falar que hoje é 18 de agosto, dia de Santa Helena. Então o bairro Maria Helena está em festa. A gente, como católico, e ajuda muito lá, eu quero agradecer todos os colaboradores que foram lá, que pelejaram as mulheres, as meninas nas barraquinhas, os cantores que foram lá teve música ao vivo todo dia, hoje tem de novo. Então eu quero convidar todos para o encerramento do dia em honra a Santa Helena, que é hoje, a partir das 19h30, com a celebração com o nosso pároco Padre Cristiano, com uma bela celebração em honra a Santa Helena, logo após procissão, barraquinhas, e muito obrigado a todos aqueles colaboradores que ajudaram a gente lá, todos estão convidados, principalmente os nossos colegas aqui da Câmara Municipal também. Vamos lá conhecer Santa Helena, vamos lá conhecer o bairro Maria Helena. Digo isso porque sou católico, ajudo a comunidade há vários anos e gosto e tenho que divulgar a nossa padroeira a padroeira dos construtores e pintores. Então você que é pintor, construtor, acha que você não tem a padroeira? Tem sim, Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Então faço convite a todos vocês, espero vocês lá hoje a partir das 19h30. Senhor presidente, hoje foi muito rápido o que eu tinha para hoje, e só mandando um recado para todo mundo, terça-feira tem pedrada na Copasa.
Agradecendo, vereador, pelo seu pronunciamento, e a Copasa, infelizmente, né, a gente queria que fosse o contrário, mas merece, é isso mesmo. Próximo vereador inscrito é o vereador José Brás.
Nosso presidente Ademir, em exercício, vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, eu só gostaria aqui de relatar um pequeno equívoco do nosso nobre companheiro aqui de mesa, que nos relatou que somente dois vereadores dessa casa, né, têm lutado para que chegue o asfalto na comunidade de Burtis. Né, eu peço venha a ele para discordar de sua fala, né, e como também posso aqui provar, né, que no dia aqui, ó, 21 de maio de 2021, Ofício 283/2021, Gabinete Vereador Zé Braz, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Domingos Sávio. Assunto, Estrada Comunidade Burtis. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente o vereador que presente subscreve por meio deste requer de Vossa Senhoria especial atenção no sentido de estudar a viabilidade e recursos necessários para realizar a pavimentação asfáltica do trecho que liga Divinópolis à comunidade de Buritis. A referida reivindicação é pertinente, visto que a estrada de acesso à comunidade dá acesso a várias outras localidades. Esse ofício, ô Carlos, pode focar por gentileza? Foi encaminhado ao nosso nobre deputado, que tanto trabalha para a nossa região, o deputado Domingos Sávio. Imediatamente ele encaminhou ofício 69 de 2022, Câmara, deputado federal Domingos Sávio, excelentíssimo senhor Fernando Charlac Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Assunto, pavimentação da comunidade de Buriti. Senhor secretário, cumprimentando cordialmente, venho através de solicitar Vossa Senhoria especial, seu especial apoio no sentido de verificar a possibilidade de estudo e viabilidade para incluir a pavimentação asfáltica do trecho que liga Divinópolis à comunidade de Buritis. O referido pedido faz necessário, visto que a estrada dá acesso a diversas comunidades rurais com potencial crescimento, fomento, esporte e campos rurais. Deputado Domingos Sávio, pode focar novamente, Carlos? Obrigado. Então, essa é uma luta nossa, acho que é uma luta em conjunto, né? Mas a gente só não deve falar que só duas pessoas que estão lutando por isso. Bom que mais vereadores têm feito isso. Tomara que nosso amigo aqui, o Josafá, peça também, nosso amigo ali, Roger, vereadora Lohana, vereador Ademir, mas que seja de forma verdadeira, né? E dando continuidade, senhor presidente, hoje pela manhã estive lá com a secretária de governo, a senhora Janete, discutindo sobre a segurança nas zonas rurais, onde tem ocorrido e aumentado consideravelmente os roubos. Estive lá com alguns moradores, juntamente com a secretária e vice-prefeita, onde a gente relatou esse problema que tem ocorrido na nossa cidade, visando tentar, juntamente com ela, até alguns moradores já até conseguiram recursos para a instalação de câmeras nas zonas rurais, em alguns pontos específicos. Então a gente está trabalhando essa possibilidade, né, a vice-prefeita acolheu o nosso pedido lá e vamos tentar, né, dar mais segurança para a nossa população de zona rural. Outra coisa, senhor presidente, gostaria de falar aqui também que na manhã dessa sexta-feira estaremos reunidos lá no quinto andar, no gabinete de reuniões da prefeitura, a Comissão de Saúde, eu juntamente com o vereador Israel da Farmácia, com a vereadora Lohana França, onde estaremos discutindo, juntamente com os executivos da IBRAP, né, a empresa que ganhou a licitação para administrar a UPA. Então, nessa manhã de sexta-feira, estaremos lá e vamos acompanhar de perto essa transição para que nenhum colaborador dali da UPA possa ser prejudicado, e que seja uma transição de forma ordeira, uma transição que possa respeitar os colaboradores que ali estão, sem deixar de prestar assistência para a nossa população de Divinópolis. E uma coisa inédita, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui hoje, né, a gente recebeu aqui no nosso gabinete o gerente de atenção secundária, o senhor Ed Elbert, que veio nos falar sobre algumas mudanças, né, principalmente no atendimento dos pacientes em transtorno psíquico, em sofrimento mental. Coisa boa, coisa diferente, coisa que pouco acontece com essa administração, de um gerente procurar aqui essa casa para estar situando essa casa das mudanças que acontecerá. E mudanças boas, são mudanças de qualidades. Ele nos relatou que a Policlínica irá começar a atender também os atendimentos na área da psiquiatria, durante a segunda, quarta e sexta. Esses pacientes deverão ser encaminhados terão uma porta de entrada através da atenção primária. São casos, né, com menos potencial que serão atendidos lá. Os pacientes graves ainda continuarão sendo atendidos lá no SERSAN ou lá no CAPS AD. Mas, porém, esses casos que estão em menor potencialidade, paciente com apenas uma desestabilidade, né, momentânea, poderão ser atendidos ali na policlínica. Então, esses pacientes já poderão procurar as unidades de saúde para fazer os agendamentos. Deixo aqui, então, os parabéns para esse nobre gerente que teve a dignidade e humildade de procurar essa casa para estar repassando isso para a gente. Coisa boa, né, vereadores? Quem dera se todos os órgãos, todas as secretarias fizessem isso. Quem dera, né? O respeito que esse profissional demonstrou com essa casa. Deixo aqui meu fraternal abraço a esse nobre profissional de caráter ímpar que respeitou essa casa, respeitou esses vereadores. E tenho certeza que projetos vindo de sua senhoria, com certeza também terá o mesmo respeito que o senhor Elbert, teve com essa casa. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu belíssimo pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador, também incombatível, Roger Viegas.
Obrigado, nobre presidente, Ademir Silva. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, vereador Ademir. Uma boa tarde aí para os colegas vereadores, pessoas que nos acompanham em plenário, para quem acompanha de casa, do trabalho. Muito obrigado aí pelo minuto de atenção para acompanhar aqui o resumo do nosso trabalho. Senhor presidente, você breve aqui para não trazer vários assuntos de uma só vez, né, nesses poucos minutos que nós temos aqui, já para repercutir a nossa fala da última reunião, que foi repercutida, foi reverberada nos dois assuntos aqui que falamos, né? Um dos assuntos que compete a linhas, né, um atraso aí do transporte público e subsídio e tudo mais, e já dando os encaminhamentos. Inclusive, muito me espanta, né, vereadores, um vereador aqui dessa casa procurou a moradora Amanda, do bairro Del Rey, que me solicitou, ela sem nenhum ato de politicagem, apenas me procurou para isso. Se o próprio vereador falou para ela que não acredita no parlar de vir para a tribuna, apresentar um problema, então esse vereador não deveria usar nenhuma vez a tribuna. E deixou bem claro para ela, a ponto de quase coagi-la. Então, que eu achei assim, muito deselegante, e aqui nessa tribuna, não quero ficar aqui de mandando recados, nem entrelinhas, mas continuar aqui, quero reafirmar para esse vereador que eu vou continuar aqui, vou fazer meu trabalho, e ele sim dá resultados, seja através da mídia, seja através aqui da nossa fala na tribuna. Tanto é que a nossa fala repercutiu, e já tive aqui, claro, né, no nosso contato direto com a Secretaria de Trânsito e Transporte, é que já está sendo estudado, e agora, né, se for preciso, a gente vai acionar a justiça para voltar aí os horários que nós falamos aqui na última reunião. Senhor presidente Ademir, no domingo, quero convidar o senhor e também toda, aliás, né, a vice-presidente Ademir, né, agora que está na vice-presidência, você, o senhor, lá no, na sua região, né, lá também uma região que sei que você tem muito carinho, assim como a vereadora Ana Paula do Quintino também, ali, né, região do bairro Campina Verde, onde vai acontecer lá no próximo domingo o Festival de Pipas. É o quarto que a gente faz com total segurança, expressamente proibido o uso de cerol, de linhas cortantes. Realmente é um evento voltado de cunho cultural que estava paralisado devido à pandemia e que vai voltar a ser realizado lá no próximo final de semana, né? Um evento muito bonito, né? Aí ao ar livre, né, para as pipas, e realmente um evento aí para deixar aquele gostinho de infância e mostrar para a criançada de hoje que nem tudo é só o tablet, nem tudo é só o celular, né? Que ainda a gente pode fazer muita coisa legal, e uma delas é o Festival de Pipas, né? Então, também reafirmando, reiterando esse compromisso do vereador aqui com a cultura e também com esporte e lazer, né? Agradecer ao Wesley também, da Secretaria de Esportes, né, por nos apoiar aí, a Secretaria de Esportes, mais um ano junto com o Festival de Pipas, que acontece no próximo domingo, de 9 da manhã até o meio-dia, dando aí diversas premiações também para aqueles participantes que se destacarem. Senhor presidente, agora sim, vamos ao que interessa também aqui dentro do nosso trabalho parlamentar. Papo vai, papo vem, e a gente sempre tenta optar aqui pela democracia. Antes de tudo, não estou sendo aqui coagindo nenhum vereador sua decisão. Cada um é livre pela sua decisão. E a primeiro momento, quando foi me falado aqui na casa, inclusive eu faço parte da CPI do Hospital Regional, é uma das CPIs em andamento, inclusive ontem, né, tivemos oitivas da mesma, né, fiquei aqui em 80% do seu tempo dessas oitivas, né, onde podemos ouvir aqui, inclusive já chegando à fase final, né, essa competente CPI, que hoje é composta pelo vereador Edson Souza e o presidente Israel Mendonça, dos gastos com segurança patrimonial do Hospital Regional. Aqui está fazendo um belo trabalho, vereador Edson ontem realmente foi brilhante aí com suas perguntas, né, indagando aqueles que já foram secretários do nosso município, eu achei que, por ser motivo de eleição, não tinha problema nenhum paralisá-la, né? Desde que outras CPIs, como a da educação, nessa casa, não parem nesse período. Acredito que há uma diferença de foco. E eu, como líder de partido, eu não posso aqui também tomar uma decisão só por mim, sendo que meu partido tem Wesley Jarbas, que é ligado totalmente ao governo. E eu tenho uma independência. Não que o Wesley também não tenha independência quanto ao assunto da CPI. Mas eu prefiro que cada um aqui nessa casa tome a sua decisão, que ela seja livre. E pelo menos que seja aí a mais justa possível. E hoje, no momento, senhores vereadores, e falar diretamente para o presidente Josafá Anderson, que é o presidente que preside com muita maestria essa CPI da educação, quero reiterar aqui, senhor Josafá, meu compromisso de não interferir na sua CPI, né, que os membros realmente possam tomar a decisão mais assertiva, independente das eleições. Mas eu vejo hoje que o sentimento do povo da cidade é de querer que essa CPI não pare, senhor Josafá. Eu quero manifestar através dos nossos munícipes, até pelo que chegou até a mim e a maioria das pessoas, é de que a CPI realmente possa fazer o seu trabalho, independente do que tenhamos aí, o mínimo de interferência nesse período que é muito complicado, que no momento inicial eu até julguei que seria também necessário, assim como todas as outras CPIs, a gente poder dar um tempo, mas não é isso que o povo da cidade quer, e até porque isso pode soar de outra forma. E até o resultado das eleições, o pós, que pode interferir no resultado dessa CPI também, o que é o que a gente mais teme. Se o gasto já foi comprovado, os atos de fiscalização dessa CPI estão comprovando, as denúncias são robustas de que houve algum tipo de irregularidade dentro dessas compras, independente se foi agido de má fé ou não, se foi por incompetência ou por corrupção, está na hora já de resolver isso. E o que a gente não quer, o desejo desse vereador aqui agora, é que realmente essa CPI não pare. Repensei, cheguei a concordar com parte dessa casa também, no colegiado de líderes, mas o que compete para mim é apenas a minha decisão na minha CPI. Eu posso falar sobre a CPI que eu faço parte, que é conjunto com o Edson Israel, do Hospital Regional. A CPI da educação, eu não fui sorteado para estar nela, não fui escolhido, então ela não compete a mim. Pode ficar à vontade aí também para o seu pedido da parte, vereador Josafá Anderson.
Nobre Dil, agradeço a parte. A CPI da educação tem sendo conduzida com muita transparência, com muita competência, com total isonomia, que fala? Livre, né? E eu sempre coloco em votação todos os termos. Então, quando chegou este pedido, que tem que ser analisado, né? Vai ser analisado numa reunião, democraticamente. E eu vejo que não é momento para a cidade da gente estar atropelando algumas coisas. Então, esse presidente e os cinco membros vai conduzir todos os trâmites normais. Isso vai ser discutido na segunda-feira, mas eu vejo que a gente tem que ter uma postura, né? A gente vai seguir essa mesma linha, concordo com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Confio aqui na sua competência, nos demais membros, tá, dessa CPI, independente do posicionamento deles político aqui nessa casa, se é pró, se é contra o governo, a gente tem aqui que lembrar que, antes de tudo, os atos foram, que as primeiras denúncias que foram feitas pelo vereador Ademir Silva, que foram contundentes, que depois foram reforçados pelo próprio presidente dessa casa, pelo Eduardo Print Júnior também, que chegou a apresentar junto com o vereador Ademir outras denúncias, que são provas robustas e que a cidade hoje já confirmou que, eu acho que, para independente se foi erro ou corrupção, que o governo apresente suas defesas, assim como apresentou e que apresente também junto depois ao relatório final. Independente se o relatório final for apresentado no dia 24, antes ou depois, não há o que temer. E as próprias palavras do prefeito foram bem claras ontem, numa conversa de bastidores que ele teve na inauguração da CETRANS, que foi agora para a rodoviária, que é o que vocês fazem que quiser, eu não estou nem aí. Então o próprio prefeito já deixou claro que não está temendo pela CPI. Então vamos lá, né? Vamos sacudir então e vamos deixar a carreata andar, né? Vamos deixar a poeada puxar seus carros. Porque está na hora mesmo de colocar os pingos nos is e passar limpo. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de 9, de 10 ou mais milhões de reais que foram gastos indevidamente. A gente quer saber se foi de má fé a empresa que agiu, se foi realmente um ato de corrupção do governo ou se foi simplesmente um dinheiro que sumiu do nada. Mas que ele sumiu, sumiu. Que foi pago indevidamente, ele foi.
É essa a resposta que a cidade quer nesse momento, independente de candidatura ao Cleitinho no Senado. Né? Que já reitero aqui, que não tem nada a ver, Cleitinho já está fora, ele não é vereador mais nessa casa. Se tem alguém querendo atingir o Cleitinho, que não sejam esses vereadores que estão aqui na CPI. Esqueçam o Cleitinho e que ele tenha sucesso no que for preciso, seja na vida pública, política ou pessoal. Não estamos preocupados, vamos parar de mirar o Cleitinho. Vamos parar de usar nomes para chegar no Cleitinho. A gente tem que saber aqui o que está acontecendo debaixo do nosso nariz e esse juramento que nós 17 aqui fizemos antes de entrar nessa casa, de assumir, eu no meu caso, duas vezes que fiz esse juramento, com muita honra e muito orgulho, confiado aqui pelo povo dessa cidade, dessa segunda vez por 2.453 pessoas, que é gente demais, que essas 2.000, mais de 2.000, me deram a confiança para legislar e fiscalizar por 240 mil. Então, acho que é o mesmo direito que todos nós temos aqui. A minha opinião está aqui reafirmada, é de que essa CPI prossiga e que não tenha papas na língua e nem manche, nem suje a imagem dessa casa, que é de legislar e fiscalizar, independente de quem for. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua participação nessa tarde. Eu gostaria de convidar o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povos que acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de uma data tão importante como a de hoje, né? Novena de Santa Helena, lá no bairro Maria Helena, a qual eu estendo meus abraços a todos os moradores lá do bairro Mangabeira, inclusive o representante que tem lá, que representa muito bem essa casa, meu grande irmão que eu tenho nessa casa, que é o Neiburg, e eu vou fazer parte hoje dessa novena juntamente com você e toda a comunidade. Nessa data tão importante também, senhor presidente, gostaria que nosso Câmara aqui focasse aqui, projeto importante vai ser apreciado nessa tarde, a qual eu já peço aqui humildemente o voto de todos os nossos pares aqui, projeto CM 084/2022, de nossa autoria, que denomina Pedro Pereira de Moraes, a Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, neste município. Seus familiares também estão nos acompanhando aqui hoje. É uma satisfação para esse vereador, maioria da comunidade de São Geraldo, a quem eu tenho o maior carinho e gratidão por todos aí. Senhor presidente, dando continuidade, Dorel puder agora colocar para nós aí as imagens lá do bairro São José. Foi finalizada toda a recomposição poliétrica da rua Viriato Correio, no bairro São José, a qual esse vereador vem lutando, vem cobrando. Que eu sempre falo, são muitas demandas, mas aos poucos a gente vai conseguindo melhorar a acessibilidade desses moradores que transitam nesse local. Então o bairro São José finalizou todo o trabalho da recomposição poliétrica ali. Moradora Iascra, qual nos cobrou também, e a Mara, e também a Maria Elisa. Dando continuidade, senhor presidente, também hoje, na Avenida Vila João Cota, estive com o vereador Zé Brás, a qual solicitação nossa, que eu sempre falo, não existe demanda grande e demanda pequena. Todas as demandas são importantes de acordo com a população nos cobra. Tem as imagens também da lixeira que nós pedimos, tanto eu como o vereador Zé Brás, lá na Vila João Cota, quais moradores, as dificuldades que tinham aí, o caminhão de lixo para transitar nesse local, onde o local é muito estreito, conseguimos ir através do CRI e também do Lucas da EMOP, que nos atendeu na colocação, fixação dessa lixeira para atender melhor essa comunidade da Vila João Cota. Mandar um abraço para o Aizan, que vinha sempre nos ligando e nos cobrando. Não só aí também, como a gente pediu ali na 21 de abril, próximo ali à Praça do Vantu, foi colocada uma lixeira também para atender melhor a comunidade. O que eu falo, gente, a necessidade dos cuidados, a qual esse lixo era descartado nas portas, e os cachorros vinham, rasgavam, cavalo também, esparramava todo pela comunidade, é uma coisa simples que foi resolvida. Passando nosso trabalho aqui, senhor presidente, lá no bairro Belvedere 2, moradora Renata, tem as imagens também, que esse vereador sempre está presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução, foi feita toda a limpeza. Se o Dorel puder colocar as imagens, por favor. Lá na rua Castro Alves, entre a rua Asa Branca e Avenida Brasília, foi feita toda uma limpeza próxima à igreja Nossa Senhora de Lourdes. Esse acesso aí, próximo à igreja, onde os fiéis sempre passavam ali e questionavam esse vereador. Quando eu ia servir, eles falavam, Wesley, a dificuldade que é muito grande, de bicho peçonhento, então nos ajude aqui. Também a colocação das lâmpadas de LED foi colocada lá no bairro Belvedere 2. Para finalizar, senhor presidente, quero agradecer aqui ao nosso prefeito, está sempre nos atendendo aí. Sabemos que a dificuldade é muito grande. Essa gestão, nós não temos vaidade, a gente está sempre unindo força. Líder do governo, grande Edson Souza, população vem nos cobrando da rua, Avenida São João del Rei, a qual esse vereador vinha lutando antes de eu ser vereador, e agora está finalizando a parte de drenagem, a parte de rede de esgoto. A gente só pede com muita humildade, um pouco de paciência. Sabemos que a poeira está muito grande nesse local onde o trânsito foi feita toda a mudança ali para ser feita as melhorias, mas em breve, né, Edson, vai ser feita as melhorias e a comunidade e toda a população do bairro que tem nos acompanhado, o bairro Esplanado, vai acompanhar esse serviço nosso que a gente está sempre cobrando. Só esse nosso trabalho na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarvis. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, meus conterrâneos, na pessoa desse anjo, Geraldo Orizete, quero cumprimentar toda a sua família, esse homem honrado, esse filho de Deus, se tem um título para denominar esse cidadão. Senhor presidente, eu quero aqui, no dia 18 de agosto, às 15h46, registrar minha gratidão ao decano dessa casa, ao homem que mais foi presidente dessa casa, o vereador Caboja. O vereador Caboja me procurou ali agora, em uma forma fidalga, que é própria do caráter dele, me comunicando que assinou como relator favorável o projeto 055. Não era de esperar algo diferente desse vereador. Um vereador decano, um vereador respeitado, um vereador que se peca nessa casa, se peca pela humildade, pela pureza de acreditar em todos e em tudo. Então, o vereador Caboja, isso ao pessoal do Niterói, do Porto Velho, do Maria Helena, do Centro, 75% já foi avançado. O prefeito mandou o projeto, na audiência pública, 11 vereadores já manifestaram favorável que vão votar, e com esse parecer do vereador Caboja, falta só 25%. A outra comissão e ele vindo no plenário. Nós sabemos, e aqui de várias pessoas com vínculo com Guarani, que faz parte, isso não é um projeto do vereador Edson, não é um projeto do prefeito Gleitz, do Guarani da cidade. Aquela área em frente ao campo Guarani vai sofrer o mesmo impacto que a Rua Goiás sofreu em 75, vereador Israel. A Rua Goiás terminava ali na Polícia Civil. O Antônio Martins abriu a ela até no anel. Em 1975, Geraldo, a 1ª de junho terminava ali no Antiobar Quebra-Mola hoje. O Antônio Martins abriu aquele morrão ali, que aquele contorno, a JK, aquela elegância de quem chega em Divinópolis, em forma de S, com o professor Salé. Aquela obra em frente ao campo Guarani é uma obra de 10 mil metros. Ela só tem utilidade para o valor público. E ali vai ser uma obra que nós podemos ter convenções religiosas, podemos ter questão de lazer. O Flávio Marra, a voz da vida e a voz do Rimol, que nessa casa já tem um projeto bonito, que a feira anual dos animais será em frente à área do Campo Guarani. 10 mil metros abandonado, esquecido pelo poder público. Imagina aquilo ali tudo urbanizado, tudo iluminado, que beleza vai ser. Então aqui, vereador Caboja, em nome do povo de Divinópolis, eu tenho 22 anos que eu venho trabalhando para aquela conquista. Eu quero registrar a gratidão de você ter acabado de falar ali, desfavorável, eu como relator. Né? Que coisa boa. A política, se não tiver a dose de amor, eu estava aqui falando do senhor, vereador Flávio Mar, da sua intenção, que se o projeto aprovar, que 11 vereadores já manifestaram o voto favorável, vereador Caboja já relatou, agora favorável também, a intenção do senhor, que a feira animal seja feita naquele lugar ali. Né? A ideia do senhor é uma ideia. Você imagina uma área de 10 mil metros? Então, gente, é isso.
Eu vou embora. Olha a fotografia à minha direita, ele perde o Geraldo Donizete. É preta e branca, simbolizando a história. Eu vou embora amanhã, mas eu vou pela porta da frente. Eu não vou pela porta do fundo, escondido, porque eu não estou aqui para negociar nada a não que seja princípio e valores. Não estou. Senhor presidente, senhores vereadores, eu como homem público, eu quero fazer um comunicado aqui, que provavelmente a semana que vem eu devo estar mais afastado. Estou fazendo uma série de exame cardiológico, fui constatado isquemia no meu coração ontem, e eu não vou me furtar. Eu como homem público, eu tenho que ter uma conduta pública. Se eu cair agora, morreu, morreu. Virei adubo da eternidade. Virei adubo. Tu é pó, seu pó voltará. Então, eu adquiri uma isquemia. Estou fazendo todos os exames. Eu tenho medo de perder a vergonha e a esperança. Mas não tenho medo da morte. Quero viver. Num bom debate e tudo. Então, minha família, até que eu tiro o pé do acelerador. E quando eu estava no hospital, que eu tive que ter trombose cerebral, eu virei e falei, sou igual avião. Avião não dá ré. Avião não dá ré. O pão nosso de cada dia. Eu não quero ser a prepotência de ser eterno. Quero viver um dia de cada vez, mas com dignidade, com lealdade, até os adversários, eu quero respeitar. Eu não estou aqui para ter um salário e buscar o poder pelo poder. Eu poderia ficar calado, e como eu vou ficar, sobre o artigo 64 que estão tentando invocar. O artigo 64, ele é muito claro. Ele é muito claro. Mas aqui tudo que se assina fica na história. E em nome da verdade, eu quero registrar aqui um respeito pelo vereador Lohan. A verdade tem que ser dita. O vereador Lohan não gravou nada atacando ninguém. Ela não atacou A, nem B, nem C. Mas tem coisas que a história nos julga. Coerência ainda é uma boa arma. Eu estranho, como líder do governo, eu não ter sido procurado para assinar esse documento. Estranho. Quem foi o mentor intelectual? Quem foi? O que está atrás dessas curvas do invisível? Eu não negocio princípios. Toda a vida votei no deputado Jair Martins. Eu estou ligado, estarei ligado à polícia do prefeito Gleidson. Toda a vida votei no deputado Jair Martins. Toda a vida. Como deputado não é Jair Martins, eu dotei o Gleidson. Conheço coisa desse prefeito, desse homem que encanta meu coração. A humildade, o zelo. É um prefeito cheio de H. Humildade, honesto e humano. Então, essas questões na política, ela requer coerência. O caminho mais fácil da política é o caminho difícil. Tinha que alguém apresentar a Vossa Excelência com um caminho reto e fácil, foge dele. A porta larga, foge dela. A porta do céu, Hernani, deve ser menor que o coração de uma pulga. Apertadinha. Na política não tem facilidade. Na política requer diálogo, requer hierarquia, requer respeito. Na política, as pessoas só me traem uma vez. Duas nunca. Eu tenho coberta. As pessoas só me apunhalam uma vez. Se eu puder tirar o punhal, atacar nas costas, eu vou limpar e vou guardar a adega. Eu não sou o homem da espada. Sou um do verbo da fala. E a gente sabe, senhor presidente, que a verdade é mentira. Ela existe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa legislatura é a legislatura teológica. Aqueles traz o céu para a terra, abre a porta do céu, faz exclusão de quem entra e quem sai, e às vezes os debates, não um debate franco, honesto e humilde. Eu acredito, 18 de agosto de 1555, eu acredito na honestidade do Gleidson. Eu acredito. Estou falando do Gleidson, que é o chefe executivo. Dou em quem doer. Faça errado. Eu tenho todo o direito de fazer as coisas erradas. Mas eu não devo fazer. Kierkegaard nos ensina que Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. E as pessoas, quando acham que é livre para fazer o erro, a morte é certa. Não vou entrar nesse mérito moral. A história é feita pela assinatura, por requerimentos e por documentos. Tenha consciência tranquila dos meus atos. E é assim que eu quero ter. Quero olhar no espelho da minha consciência. No espelho da minha consciência. E falar que eu não fiz nada errado. E para terminar, senhor presidente. E para terminar, senhor presidente. Quero a atenção de todos aqui. Fiquei calado até agora na CPI da Educação. Mas todos aqueles que me afrontaram em página, em nome, pode ter certeza de uma coisa. Assim que o relatório foi protocolado, esses que tiraram prerrogativa, que passaram do cinto das coisas, nós vamos ter um encontro no bairro da Liberdade. Todos eles. Estou só esperando terminar. Prerrogativo de vereador você não tira. Prerrogativo de vereador você não tira. Esses dois jornalistas que escreveram sobre mim, não é ameaça, que escreveram sobre minha conduta, nós teremos um encontro mais rápido que você imagina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson, pela sua participação. Passando para a segunda parte do trabalho, eu solicito...
Esse é o de ordem, senhor presidente. Assim, eu vou pedir uma gentileza a Vossa Excelência, porque eu conversei com o vereador Israel, existe o projeto aí do Código Tributário, e ele penaliza os munícipes. Eu fiz um projeto isentando, sabendo que havia de iniciativa, mas a vice-prefeita pediu para mim encaminhá-la para ela. Esse projeto penaliza os munícipes. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que o senhor invocasse o artigo 72, inciso 8º, e retirasse esse projeto até que eu levasse o meu anteprojeto para ser discutido na prefeitura com o secretário da Fazenda e a vice-prefeita. Se a senhora puder fazer expor a meu pedido, eu ficarei grato. Obrigado.
Novo vereador Caboja, o projeto ele é do Executivo. O líder do Executivo está em plenário, então nós vamos fazer a leitura, e aí, se for entre o consenso de sobrestar, os vereadores sobrestam. Solicito a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar número M4, de 3 de setembro de 2022. Altera a lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do Município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 307/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 308/2022. Comissão de Administração Pública, Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei complementar número EM004, que altera a lei complementar 007, de 28 de dezembro de 1991, o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria absoluta. Em discussão. Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar a postura do senhor porque o regimento fala que aqui nessa casa o governo, se quiser, tem um líder. E até hoje, agora às 16 horas, quem fala para o governo Gleitz nessa casa sou eu. Então isso mostra um conhecimento do regimento, uma leitura das pessoas, às vezes, não passar na frente daquele que trata de projeto a ele. Mas eu quero concordar com o vereador Caboja. Eu não fui chamado para discutir esse projeto. Esse projeto, senhor presidente, além de ser uma aberração, ele vai contra a lei 2463. Esse projeto, ele vai contra a lei 2463, que ninguém quer enxergar. Lá no Código Tributário, é quando eles mudam a lei complementar 004, mas não muda a 2463. Agora, o que que esse projeto é em linha econômica popular? Eu não fui chamado para discutir esse projeto. Vamos pegar um imóvel de 300 mil. Um imóvel de 300 mil, hoje, ele é 5% sobre o financiamento, 0,5%, e 2% sobre o financiado. Um imóvel de 300 mil, vereador Zé Braz, ele hoje estaria numa carga tributária no valor de R$ 2.400. Ou seja, um imóvel onde você vai dar 60 mil e 240 mil, você vai subsidiar. 2.400. Qual novo projeto, esse valor vai para 6 mil. Se tivesse me chamado lá em cima, lá no Alto da Paraná, eu tinha matado esse projeto lá. Mas não me chamaram. Eu só vou onde que eu sou convidado. Um bom debate, uma assinatura. Mas as pessoas que fazem a coisa na cabeça deles, eu concordo com o vereador Caboja. Esse projeto não condiz com a realidade econômica do povo de Minópolis. Eu não fui chamado para discutir esse projeto. Porque quando você pega, o vereador Caboja está correto. Então, senhor presidente, eu, por liberdade de crítica do vereador Caboja, que ele já está trabalhando junto com a Secretaria de Governo, como ele mesmo disse, eu vou deixar para ele pedir o prazo que ele requer. Aí já pediu? Então, senhor presidente, eu vou pedir 30 dias só. Agora, eu queria pedir ao senhor que, como a sua conduta é uma conduta zelosa, por causa do princípio monacional. Porque tem duas correntes tributárias. O senhor, eu vou pedir então um sobrestamento, o senhor que é muito afinado no governo, principalmente nos bastidores, quem sabe da força dos bastidores, é 15 dias, 30 dias, e só sobe lá, conversa com quem só achar, para mandar um novo projeto para essa casa. Então eu peço 30 dias de sobrestamento.
Palavra, fica catado, pedido de sobrestamento de até 30 dias. Vereador Edson Souza, palavra, Caboja.
Não, ele colocou muito bem essas colocações necessárias, mas a minha intenção nesse projeto é a isenção do programa Verde e Amarelo.
Casa Verde e Amarelo.
Das casas verde e amarela, que são das pessoas mais carentes, que não dão conta de pagar nem a entrada. É por isso que eu quero esse prazo, para discutir, quem sabe melhorar o projeto, beneficiar os mais necessitados da cidade. É isso.
Obrigado, vereador Caboja. Eu solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM101, de 24 de 6 de 2022. Altera a lei número 9.029, de 3 de maio de 2022. Que obriga o Poder Executivo a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer do município e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 327/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 328/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM101, que altera a Lei 9.029, de 3 de maio de 2022, que obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos
dos equipamentos esportivos e de lazer do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França, e corpo a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Lohana França.
Pessoal, esse projeto é um projeto muito simples, é uma adequação sugerida pelos amigos da cultura, vou explicar para vocês. Veio após uma sugestão ao conversar com a produtora cultural Lara Ordones, porque a gente aprovou aqui na Câmara a Lei 9.029, que obriga a Prefeitura a divulgar o agendamento público trimestral pelo aplicativo e no site dos equipamentos públicos de esporte e de lazer. Só que faltou a questão da cultura. Então, por exemplo, o Divinopolitano ele tem que ter acesso a quem está tendo direito a usar o teatro. Presidente, tem vereador que quando sobe aqui na tribuna ou quando está falando, a gente abre a boca, é a Terceira Guerra Mundial. E aí, agora eu estou falando e as pessoas não estão me ouvindo. Não é do meu feitio reclamar de conversa durante a minha fala, porque eu concordo com o Edson quando ele disse que quem quer só paz e silêncio tem que ir para o monastério. Mas já que hoje eu fui inclusive alvo de reclamação, enquanto 10 conversavam, a minha voz foi a que incomodou, eu gostaria de silêncio durante a minha fala, por favor, especialmente na explicação do meu projeto. Obrigada. Então a gente incluiu a palavra cultura, já que a cultura não estava dentro das obrigações da prefeitura de divulgar o uso dos equipamentos públicos. Esse projeto foi colocado lá atrás, gente, porque a prefeitura estava disponibilizando, segundo algumas denúncias, os equipamentos de esporte, por exemplo, só para alguns grupos esportivos. Quem cria caso com o diretor de esporte, segundo a denúncia que eu recebi, não conseguia marcar. E aí a gente colocou para o agendamento ser público, para que todo mundo pudesse ver se alguma equipe estava sendo favorecida frente à outra. Parece que essa denúncia também acontece na cultura. Então a gente está só incluindo a palavra cultura numa lei que nós já aprovamos aqui na Câmara. Por isso, pela simplicidade dessa alteração, eu peço o voto favorável de vocês.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Palavra Edson Souza, em sequência na Paulo Quintino.
Senhor presidente, o artigo 37 da Constituição Federal, ele, para mim, é um curral. Sim, uma forma simbólica. Ali aprisiona o animal e floresce a cidadania. O que a vereadora Lohana, com a sua toda competência, está fazendo, ela está pegando um espelho do artigo 37 e, principalmente, naqueles dois princípios da moralidade e da publicidade. Ora, senhor presidente, se um espaço público ele não é cedido para todos os membros do alfabeto, ele é só cedido com a preferência para o A, para o Y e para o T, está errado. Está errado. Esse projeto, ele vem inovar. Quando a pessoa se pega, e aqui, a questão, aqui, desculpe que o telefone tocou aqui, se pega aqui, por exemplo, aqui o que a vereadora Lohana falou, ela dá um olhar antropológico nesse projeto. Ela fala em cultura. A cultura é a mãe da linguagem. Ela tira a tenacidade do período administrativo, daquilo que compete ao executivo, e faz uma visão mais ampla, uma visão mais bonita. Eu acho que é um projeto digno da transparência, da cidadania. Eu acho que tinha que ser estendido essas questões para a gente assinar. Você pode ver, por exemplo, nós estamos entrando agora aqui na Câmara, num período histórico que nós vamos falar isso num futuro bem próximo. Mas é um grande projeto. E não é um projeto teórico, é um projeto prático, que onde vai ter certos pré-requisitos para transparência. E aqui, é que, por exemplo, uma falha que teve, que eu acho depois a vereadora pode corrigir, que essa solicitação desse cadastro, ele tem que ser arquivado, ele tem que ser, no mínimo, guardado por 5 anos, de uma administração para outra, para a gente haver até fazer um levantamento historicista de quem mais usou, qual segmento mais usou, qual que mais foi liberado. Então, depois que esse projeto for aprovado, eu gostaria de pedir à vereadora que fizesse sua emenda no próprio projeto dela, dando um prazo mínimo de arquivo de 5 anos, ou seja, com a administração vigente e aquela próxima que virá. Obrigado, senhor presidente. O meu voto será favorável.
Em discussão, é Ana Paula Quintino.
Vereadora Lohana, parabéns. Porque a gente tem que dar a mão à palmatória, porque eu vou te falar, essa secretaria é uma das mais difíceis de se mexer. A gente tem muita dificuldade com o secretário. A gente vê que pouca coisa acontece. aonde precisa de acontecer, e meu voto também será favorável.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-101, que altera a Lei 9.029, de 3 de maio de 2022, que obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com agendamento dos equipamentos esportivos e de lazer do município de Divinópolis. De autoria da vereadora Lohana França. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 184/2022, que denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, neste município, assinada por 13 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-084 de 2022, que denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3 do residencial Totonho Carvalho, deste município. Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-084/2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-84, de 28/6/2022. Denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 347/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 358/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-084, que denomina Pedro Ferreira de Moraes, na Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, deste município. De autoria do vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, público acompanhando aqui nessa tarde de hoje, os familiares que estão aqui para ser votado esse projeto tão importante, projeto de lei CM-084/2022, de nossa autoria, que denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, neste município. Pedro Ferreira de Moraes nasceu em Marilândia, Minas Gerais, em 14 de julho de 1912, é filho de Pedro Ferreira de Moraes e Josefina Maria de Jesus. Em 31 de outubro de 1950, casou-se com Maria da Conceição Moraes, com quem teve 7 filhos: Rosenberg, Vânia Maria, Geraldo, Donizete, Maria Aparecida, Ronaldo, Maria José e Silmara. Foi comerciante no distrito de Santo Antônio dos Campos, em Ermida. Em 1965, mudou-se para Divinópolis, passando a trabalhar como corretor de imóveis, contribuindo para o crescimento de nossa cidade. Senhor Pedrinho, agora chamado, nasceu no mesmo ano da emancipação política, administrativa de Divinópolis. Tinha um profundo amor pela cidade, fazendo questão de sempre participar das comemorações de aniversário da nossa cidade. Além disso, era um entusiasta da boa política, acompanhava ativamente os mandatos e atuações dos políticos de sua época, principalmente aqueles que representavam o município de Divinópolis. Então, senhor presidente, peço a todos os nossos pares hoje que possam votar favorável a esse projeto.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, nós católicos, quando estou participando de um ritual religioso, tem uma coisa na Santa Missa que me encanta. Fazer isso para celebrar a minha memória. Memória. A memória não morre. O vereador Wesley Jarbas, que eu tenho um conceito, que eu não chamo ele de Vossa Excelência, porque eu fiz a opção de chamar ele de meu amigo. Foi um amigo que essa legislatura me deu. É um vereador que eu vou todo no gabinete dele, vai no nosso gabinete, e cada dia que eu passo, eu convivo com o Jarbas, eu vejo que o Jarbas é um cordeiro próximo do zoológico. Isso é o sentimento que eu tenho. O vereador Wesley Jarbas chega nessa casa com umas proposições no campo moral, porque as maiores homens e as melhores, maiores mulheres que nós conhecemos no mundo não fizeram obra física. Não fizeram. Não fizeram uma ponte, não fizeram um prédio, não fizeram uma praça. Eles mudaram a nossa forma de ver a vida. E o Jarbas, ele traz cada proposição aqui, ele é zeloso, ele é cauteloso, ele não faz uma coisa assim por vaidade. Ele faz descobrindo a flor que está enterrada, que é a raiz. Calil Gibran fala e nos ensina que a raiz é uma flor sem vaidade. E o vereador S. Jarbas tem essa qualidade. A sabedoria rural nos ensina, vereador Frasmar, que a lasca fica perto do tronco. Os frutos que o senhor Pedro deixou é próprio da raiz dele. Próprio. Família honrada. Família que ficou melhor que a raiz. As sementes melhores. Eu queria agradecer a família por tudo que o senhor Pedro fez para a construção dessa cidade. E hoje nós estamos imortalizando o nome dele. Porque uma rua, depois de determinado tempo, ela não pode mudar. E depois que ela passa, ela tem que ser ou ter uma duplicidade ou alteração. E o Código Civil, ele é tão bonito na sua interpretação, porque você pode fazer uma homenagem só àquele que terminou a jornada nesse pequeno planeta, nesse planetinha. Então o Sr. Pedro já cumpriu a sua missão, deixou o mundo melhor que encontrou e voltou para a casa do pai. Então, vereador Jarbas, quero te parabenizar pela sua justa homenagem e o meu voto será favorável.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-084, que denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3 do bairro residencial Totônio Carvalho, deste município.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, depois de ouvir as palavras do nobre vereador Edson Souza, a qual conheci muito bem, Pedro Ferreira de Moraes, a gente fica assim tocado, né, a satisfação, um ser humano incrível que foi o senhor Pedro, e seus familiares, né, próximo de mim, da minha comunidade, São Geraldo, aqui eu tenho o maior carinho, gratidão, né, pela amizade, pela confiança, pelo carinho. Então agradeço a todos os nossos novos vereadores por esse momento tão importante desse projeto.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar o vereador Wesley Jarbas pelo carinho que você sempre vem e traz para esse plenário. Uma forma amorosa, carinhosa, e hoje não é diferente. Eu acho que a homenagem de nome de rua, que é o que todo mundo fala, e muita gente não dá importância, para mim é uma das mais bonitas. Né? Sem querer desmerecer todas as moções, todas as homenagens que é feita aqui, mas o nome de rua, para mim, é o mais bonito. Então, eu tenho certeza, não conheço a família, mas você conhece e sabe aí da presteza e sabe do compromisso que o Pedro tinha aí com o Divinópolis, do carinho que ele tinha com o Divinópolis. Parabéns pela homenagem, por isso nosso voto foi favorável.
Solicito, nobre secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, não presente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para Romualda Cândida, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Em nome de Deus, declaro encerrada a 46ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.